Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 189. E rapaz, essa música tema é mais do que conhecida, todo mundo já está bem habituado a ela. Ela que abre o nosso programa de 189, no nosso MusiCast, é o tema do filme Missão Impossível. Eu vou deixar a justificativa da escolha dessa música, para a gente abrir o programa de hoje com os mentores dessa ideia. Vamos começar com...
O mentor foi Cássio. Depois eu dou outra explicação.
Então a gente vai fazer o seguinte. João, você vai dar a explicação e depois você vai dar as curiosidades sobre a música e depois o maestro justifica o motivo pelo qual escolheu, indicou o tema de Missão Impossível como nosso MusiCast de hoje. Fala, João.
Eu queria contestar, eu queria fazer já o contrário. Ele explica e depois eu contesto.
Mas aí se ele começar a explicar e vai dar um...
Só de antemão, tu contesta?
Não, só a ordem.
Pô, porque você sabe a explicação, você acha...
Não, pô. Eu contesto...
Enfim,
já complicou tudo, então vamos lá.
Vai.
O autor do tema de Missão Impossível é um argentino. Sabia não?
Estão sempre aí.
Fui buscar no... Aí eu dei uma gulgada, porque aí, meu amigo, eu não sou... Aí o cara tem que ser muito gênio pra descobrir isso. Aí eu fui dar uma pesquisada no Google aqui. Se eu não estiver falando certo, errado, o nome dele é Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin.
É, eu acho... Tá escrito assim.
Schifrin.
Schifrin.
Argentino.
Ele tem 83 anos e ele... Fez
83?
Com... É. Não, porque
Missão Impossível... Tá deciclopédia
não,
ou...
Não, veja, a Missão Impossível... Porque Missão Impossível, a série...
Não, veja,
TV mas, é de 66.
Mas e esse tema já era...
Já era da série de TV de 66.
Tá. Claro, esse que o professor escolheu é um arranjo mais moderninho e tá mais dentro...
Era do filme.
Da mesma linha.
Do mesmo...
Essa é a tema do Missão Impossível 2, inclusive.
É, mas aí... Precisa. Porque foi uma série de TV... dos anos 60, e aí essa música já era dessa série dos anos 60, que foi, obviamente, teve uma releitura para os filmes com o Cruise mais recente. E aí...
Fala o repertório aí do cidadão.
Esse é o que fez Exame 100%. Aí isso me levou a pesquisar, para a gente não deixar batido, já que o tema é trilha sonora de filme, temas, que o maior, e aí esse eu conheço, esse eu não precisa dar uma gulgada não. John Williams, que é o maior produtor de trilha sonora assim.
De sucesso, né?
Sucesso. O homem fez somente... Ele trabalhou muito com o Steven Spielberg, né? Então vamos lá. O homem fez somente trilha pra Indiana Jones. Ele que fez. Star Wars. Ele que fez. Superman.
Esse é argentino aí?
Não, esse é outro. Esse é John Williams. Pronto, esse aí foi esse, o John Williams, que é norte-americano. Aí fez Jurassic Park, Tubarão.
Eu vou fazer todos não, já chega.
E.T., Lista de Schindler, é tudo ele.
Fraco.
Não, só os top, só John Williams. Ele tá vivo também, tem 83 anos.
Então tá aí, então essa é a justificação. Essas são as curiosidades acerca da música. Mas, maestro Cássio Zirpoli, por favor, elucide esse mistério. Por quê?
Não tem mistério não, quem acompanha a rodada aí se ligou. Tá assim. Veja, a gente já tá. É só o teaser ou já começando aí?
Não, só o teaserzinho.
Pronto, só o teaser. A rodada do Sport começou amarga com a derrota lá em Belo Horizonte, mas pelas partidas que seriam disputadas na quinta-feira, havia uma chance razoável, tanto que quase funcionou, do time terminar vivo. Assim, continua vivo, mas terminar até com a chance boa de entrar no G4 até no domingo, quem sabe. Começou já na quarta-feira com a Ponte perdendo, o Figueirense em casa, depois o Inter perdeu da Chape, E o jogo de São Paulo e Atlético Mineiro tava, o Atlético venceu o jogo até os 29 do segundo tempo. Aí terminar com 4-2 pro São Paulo. São Paulo abriu 4 pontos. E agora as contas, bem, como é o teaser, as contas a gente faz depois. Mas haja conta para tirar, para colocar o time nesse G4. Ou mesmo G5, porque até... Porque como foi o São Paulo que abriu a distância, então esqueça o Santos. A dificuldade agora é de G4 ou G5, é a bronca mesmo.
Então esse é o motivo da escolha de Missão Impossível. E olha só, foi no exato momento que acabou. Dessa vez a gente acertou em cheio, viu? Normalmente a gente erra feio, até porque não dá para prever muito. Mas acertamos em cheio. 5 minutinhos de conversa, 5 minutinhos de música, aí. Foi na medida. Olha só, galera. Fred Figueiredo, o movimento em torno do Podchef ao vivo cresceu, né? Tá aumentando. Depois que a gente começou a divulgar mais detalhes, né? Daniel Paulista, confirmadíssimo. Conversei com ele já. Até falei, ó, Daniel, tô te ligando para avisar que eu já confirmei teu nome. Aí falou, não, é nenhum, tranquilo. Tá confirmado, então...
Ele vai comer, ele vai dar a explosão de bacon?
Pode, pô. Aí. Pode, ele não é atleta mais não, pô.
Porque ele é... Ele é tá atleta, né?
Ele tá do lado liso da prancheta agora.
Não tem problema não. Não, jogador...
Não sei se...
Chega pra Falcão, assim, Falcão, retrocou, vai Daniel Paulista, vai Diego Souza. Comer essa explosão de bacon...
O problema não é ser explosão de bacon, não. O problema é ser para o BBB.
Que maldade.
Mas o Diego Souza trabalha...
Agora trabalha com essa cerveja do para o BBB, não. As fotos que vazam aí, meu amigo.
Que vazam do Diego Souza.
Eu acho mais honesto.
O quê?
Acho honesto.
Rapaz. Um copinho de plástico.
Oxi. Com a escolzinha quente. Escol quente, jovem.
Ele não trabalha com cerveja, mas trabalha com escola, né? Então tá. algo parecido, né?
Veja só.
Não é uma bebida de milho.
Quando acabar o brasileiro, a gente podia convidar Diego Souza para um programa. Trazia Ranilson do Empório BBB, colocava para gelar. Pra Diego Souza conhecer produtos...
Cerveja, né?
E a gente ia se embora conversando, né?
De melhor qualidade. E
rapaz, ainda... é de uma ingenuidade tu achar que ele não conhece.
Não, lógico.
Mas tudo bem.
Mas assim, pode comprar um pouquinho mais, né?
Pode melhorar.
Se ele conhece, ele é muito pirangueiro, então. Porque o Fasme não é problema ali, né?
Ó, desculpa, meu irmão. Diego Souza, inclusive, tá na pauta. Não vou falar ainda não. Daqui a pouco a gente coloca em pauta. Mas só pra gente lembrar, reforçando aqui, que mudou a data, pra quem não tá sabendo ainda. Mudou da quinta-feira hoje.
De ontem, né? Certo, não
dizer. Mudou da quinta-feira, mudou de novo, velho. Dia hoje, pra terça-feira, dia 24 de novembro. Ah, por agora... conta, obviamente, do que aconteceu. Corinthians campeão brasileiro, ex-campeão, a gente vai tratar disso também, mas por conta disso mudamos o nosso Podchef ao vivo parte 2,
a missão.
Olha aí, agora tá afinado, tá vendo? Pra terça-feira, dia 24, começando às 19h30, e Fred, é curioso como a gente, às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade, mas vem uns movimentos assim, pô, não sei se vocês estão sabendo, a gente ficou sabendo recentemente, tem uma galera que tá vindo do interior, brother.
Pra esse negócio?
Pro Podchef ao vivo. 3 pessoas.
Pô. De onde? Pau d'Alha?
Não sei ainda. Aí seria eu também, né? Então tem 4 pessoas que vão do interior. 4 pessoas do interior compram esse evento.
É bem legal. E aí o negócio cresceu ainda, né? Além do cardápio, que é de primeira qualidade, parede, a explosão de bacon, que Ricardo, inclusive, fez um teste.
Mais um.
Que a gente transmitiu ao vivo, praticamente, pelo Twitter. dele tirando os produtos da geladeira até quase a finalização do prato. E além disso, tem uma paella que ele também tem preparado, umas entradinhas que ele está fazendo dessa vez, para que a pessoa já chegue, não chega no seco não, já chega...
Molhando o bico.
Exatamente. Literalmente, porque também as cervejas, no próximo programa de atrás, a escalação.
É verdade.
Das cervejas.
O Ranilson já está preparando tudo lá.
E aí, meu amigo, Eduardo, do Village,
sim,
que vai estar presente, a gente, sim, convidou o Eduardo.
Eduardo está estado de graça com Santa Cruz.
Pronto, a Eduardo, verdade é essa. Na fase estado de graça.
Estado de graça. Vê o que ele fez?
Então. Diz que a gente vai sortear um fim de semana no Village lá.
Entre os 2016.
15. Entre os 15.
Aumentou
entre os
15 só. Demais a
irmão,
chance.
Veja.
Aumentou a chance demais.
Irmão, entre os 15 a chance do cara é muito razoável. É muito razoável. Isso. E se você... Tu leva um amigo.
Veja só. Tá ligado? Esse pessoal de que
já tá vindo do interior... Já divide por 2.
Esse pessoal que tá vindo do interior já tem uma chance...
Razoável.
Não, eles podem voltar frustrados se não for um deles.
Exatamente. Isso que eu sei.
Eles têm 20% de chance...
É verdade. De verdade.
O cara não é...
De esticarem.
a viagem dele, é verdade.
E aí, pô, o casal também tem casais já inscritos. É bem, bem interessante. O
Matheus vai de novo, né? Então, Matheus Prazinho.
Tem vaga ainda?
Rapaz,
a gente poucas. Não sabe, porque a gente não é atualizado.
No dia, a gente, né? não dá pra dizer que tem, mas enquanto a gente tá gravando o programa, ainda tem. Tinha vagas. Então
e-mail,
listavippodcast@gmail.com. Você manda o e-mail, fala. Você vai falar direto com o Ricardo Caldas, lá da Bombay, que é nosso parceiro na organização desse evento. E é também o nosso chefe, né? É o nosso cozinheiro, ele que está preparando esses pratos maravilhosos. Então você vai falar direto com o Ricardo, você manda e-mail para listavippodcast@gmail.com, fala: Ricardo, tô afim de participar do Podchef ao vivo, parte 2.
A missão.
Ou então passa lá na Bombay do Rio Mar e
exatamente. Faz
a logo lá. R$150, mas quase metade.
Retorna,
se metade retorna em produtos.
Em produtos da Bombay, exatamente. Todos foram
utilizados no prato e o cara. Não, come bem, bebe bem.
E essa razão correndo risco.
Correndo sério risco de bater no vilão. É o que eu falei. A gente. Botaram no Twitter, né? Comida boa, cerveja. Aí botou quase assim. Equipe do podcast. Disse, cotista, né, João?
A gente tá de cotista nessa história.
Irmão, se fosse pela gente. Aí na turma não ia. Vamos ver. Vê ter comida boa, cerveja, não sei o quê.
Daniel Paulista, sorteio do vilão.
A gente tá fazendo o que lá?
Atrapalhando.
Tá atrapalhando. Cotista, pô.
Alongando a comida, dificultando a galera comer e beber em paz.
Pois é, rapaz. E, aproveitar que a gente tá falando de Eduardo Tiburtis, né? O Village, a gente tem o prazer de falar que nossa parceria vai se estendendo com a galera, com a família Village Porto de Galinhas. E, como de costume, a gente nunca fica de boa sozinho. A gente sempre traz vocês junto com a gente. E a promoção de maior sucesso na cidade, os 40% de desconto da parceria...
Sucesso absoluto.
Sucesso absoluto.
Eu tenho que agradecer a quem ouve. Porque...
Sucesso absoluto.
Sucesso absoluto. Em quantidade e em qualidade. Porque, Celso, eu vou dizer uma coisa. A gente está anunciando o Village há muito mais de um ano, né?
Tem quase o mesmo tempo do podcast. Dois meses depois.
A parceria começou com uma ação apenas para a Copa do Mundo.
É verdade.
E os resultados foram acontecendo e foram ficando. Nunca teve uma crítica.
É verdade.
Nunca. Alguém chegou e disse, eu fui lá e não gostei.
Fui mal atendido. Foi legal.
Uma crítica assim,
até porque, eu vou te contar, o cara via com isso, não gostei. O cara tava de mau humor. O cara tava assim, numa...
O chuveiro tava frio? Não tá. Não tem nada.
A cerveja tava quente?
Não tem, zero. Nunca ninguém... Eu vou dizer, a única reclamação que vinha sendo...
Tá faltando vaga.
Exatamente. Que vinha sendo recorrente agora. Tá faltando vaga. Porque a gente tava vendendo...
O osso já.
Né? A gente tava tentando convencer a galera aí... Tá fazendo nada numa terça-feira?
Dá um pulinho lá em Porto.
Aí, então assim, agora, que é muito legal, cá entre nós.
Claro que é.
Se eu tivesse de férias,
é claro que é.
Terça, quarta e quinta.
Meu amigo, não tem
coisa melhor. Basta ver, Rafael.
Veja, não tem coisa melhor. Você tá de férias, não tem coisa melhor do que tomar cerveja na segunda-feira.
Esse ossinho é o filé, é tutano. É tutano.
É mocotó.
O cara tira a foto assim e manda pra turma que tá trabalhando, só pra ofender.
É
bom demais, tutaninho com
piru. Mão de vaca,
irritado. Agora, vê só. Então é o seguinte, Eduardo já mexeu no sistema e o código podcast45 está valendo de 2 de janeiro, se não me engano, 2 ou 3 de janeiro de 2016 até julho de 2016.
Sensacional, galera. Mais todo um semestre semana, garantido para vocês aí.
Carnaval, tá valendo para tudo o código. Então, quem quiser carnaval, corra logo,
que agora vai ter vaga. Vocês sabem como é essa... Velho, quando a gente fala que é sucesso absoluto, é porque é sucesso absoluto de fato. De fato. Galera, chega lá, todo mundo usando o código promocional do Podcast 45, que é Podcast 45. Então, corra e garanta a sua vaga enquanto há vagas, né? Assim, você pode escolher as melhores vagas
você
agora.
Você tem de 2 de janeiro até o fim de julho de 2016.
Vai rolar o carnaval também?
Tá, inclusive.
Deixa eu lhe dar a dica.
Vai logo, o carnaval vai ter uma vaga menos.
E deixa eu lhe dar a dica.
É a tua rapalada
não, do... Não ligue pra mulher. Não ligue pro seu namorado, não ligue pra sua namorada, não ligue pra sua mulher, ligue pro seu esposo. Senta aí na frente do computador, abra o site no seu celular, villageportogalinhas.com.br, escolha a data. Faça a sua reserva e faça a surpresa. Não perca tempo, não.
Como a gente vem falando muito do tutano, né? Que é os dias de semana que restam aqui nesse tal de ano. Se você tiver interesse, manda um e-mail pro telefone vermelho, que apesar do código não estar valendo mais nesse momento para o fim de 2015, por uma questão de sistema, Mas se você tiver interesse, manda um e-mail que Eduardo...
Desenrola. É, Eduardo está estado de graça, João.
Podcast 45, arroba...
Se o Santa ganhar do Mogi, eu mandava um e-mail...
Eu mandava logo depois.
Mas logo depois.
Terminou o jogo, mandou.
A chance de Eduardo dizer, meu irmão, vai-te embora para lá, meu irmão. Aí depois resolve. É o dia. É o dia de o cara pegar muito tricolor assim.
Então é isso,
faz
galera.
Promessa, o cara faz promessa.
vilageportodegalinhas.com.br. Qualquer problema, nosso e-mail, podcast 45, arroba... vilageportodegalinhas.com.br. Beleza?
Beleza. E em breve, fiquem atentos aí que a gente vai lançar uma promoção do Vilagem em breve.
Meu,
o Vilagem está com uma história.
Queirando.
Casa Vilagem, final de semana. Vai... Acompanha o Twitter da gente no final de semana.
É isso aí, galera. Senhores, é, Corinthians, campeão brasileiro, ex-campeão brasileiro, 77 pontos. É, eu até dei uma tweetada depois do encerramento do jogo. Já. Nem lembro exatamente como foi, mas foi. O Corinthians sobrou tanto nesse campeonato que não precisava nem da ajuda da arbitragem. Melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo, né?
Veja, eu concordo com a sua tweetada. Porque ela é correta. E correta ao ponto de você não atribuir o título do Corinthians ao erro da arbitragem.
Que houve.
Houve.
Erros. Que favoreceram o Corinthians.
No momento crucial.
Mas isso não tira o mérito do Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro. O Corinthians tem 12 pontos a mais.
Que jogando o melhor futebol da competição.
Exatamente. Não tem nenhum time que você olha assim, que você tenha confiança do Corinthians, futebol, com tudo. Então, você faz uma seleção do brasileiro, você tem que botar Jadson, Renato Augusto...
Não, foi campeão sozinho.
Renato Augusto, indicado, inclusive, a ser o melhor do campeonato. Né? Eu acho que, assim, tanto acho que para a bola de ouro da Placar, que é um prêmio, por mais que tenha as restrições em relação ao prêmio, pela forma como é dado as notas, enfim. Mas é um prêmio tradicional, iniciado em 1970, um ano antes do Campeonato Brasileiro da Série A, como o da CBF, que é mais recente. Acho que não tem nem uma década ainda, ou se tem, é perto disso. Eu acho que Renato Augusto, se brincar, ele é favorito para ganhar esses dois, que são os principais prêmios do Campeonato Brasileiro. E sobre o Corinthians, ex-campeão, deixando bem claro, se juntou ao São Paulo. Não tem polêmica nenhuma, é fato. Quem escuta esse podcast aqui não vai escutar nada diferente disso. Menos que a justiça diga algo diferente, porque até segunda ordem eu sigo o que está...
E é impressionante que sempre, todo ano, tem algum fato, algum segmento que traz com que 87 seja...
Não, só para dizer, mas só para se alongar nisso, só para dizer assim, porque...
Julga que furia esse momento, nesse momento, já deve ter escrito...
O terceiro ex
do país.
É,
né?
Mas.
Eu não leio, foi muito anos, mas imagino que tenha escrito.
E é exatamente por isso que eu estou dizendo que não é. Foi por esse motivo, porque você fica lá e fica cá e pronto, fica nisso mesmo. Mas sobre o Corinthians em si, foi mais do que o sexto título brasileiro, porque o Flamengo, com cinco. Mas ainda que fosse o caso, o Flamengo iniciou a série dele em 80. O São Paulo iniciou em 77. O Corinthians iniciou em 1990.
Até 90 não tinha nada.
Até 1990 não tinha nada.
Não tinha nada. O Corinthians até 90 era um time local.
Foi um dos ó, em relação a títulos nacionais... Em relação a títulos nacionais, peraí...
era o último.
Acho que o famigerado G12.
Era o último.
Botafogo, 68. Flamengo já tinha. Vasco, 74. Flamengo, 70. Os quatro do Rio. O Grêmio, 81. O Inter, anos 70. Cruzeiro 66, Galo 71, São Paulo 77, Palmeiras, pronto.
Era o último.
O Corinthians foi o último a ser campeão nacional. E de 1990 a 2015, o Corinthians chegou a 9 títulos. Todo.
Os nove títulos são seis brasileiros
e 3 Copas do Brasil. Desde que o blog existe, eu faço um levantamento sobre ranking de títulos nacionais.
O Flamengo, quando era trio, o Corinthians não tinha nada, né?
O Corinthians, todo mundo tem alguma coisa, o Corinthians tinha nada. O Corinthians foi o último.
O último, foi 90. Último. Até 90,
foi só o título paulista. O Botafogo ganhou isso do Corinthians.
Tem Paulista e o São Paulo.
Para deixar bem claro, Coritiba já tinha, Sport já tinha, Bahia já tinha, Guarani já tinha. Só que ele tinha o Corinthians. Nesse ranking que eu fiz, esse levantamento que eu faço há 7 anos, quase da idade do blog, considero todos os títulos, torneios nacionais oficiais, cujo campeão foi a Libertadores. Campeonatos nacionais regulares, que foi o campeão foi a Libertadores. São 88 campeonatos com 22 campeões. A gente acabou de falar, o Corinthians foi o último desses tradicionais a ganhar um campeonato nacional. Hoje, ele já é o segundo lugar. Ele só está atrás do Palmeiras, que tem 11. Ele empatou com o Flamengo. O Santos tem 9, o Flamengo tem 9 e ele chegou a 9.
Sim.
Veja.
Foi uma buscada gigante.
Isso no último ano de contrato, ganhando 110 milhões de reais. Aí é que, eu, aí é, que é preocupante. Sobretudo para Sport e provavelmente Santa Cruz, que já estão no campeonato ano que vem, trazendo para Pernambuco essa discussão. Em 2016, esse Corinthians de 110 milhões por ano de TV vai para 170, meu amigo. É muita diferença.
E aí, né? A turma fala como é quando foi campeão, o quê? Sofrido.
Não, aí, pô, o Jornal da Globo não podia. O Jornal da Globo não podia ter aberto dessa forma, não.
Vários? Assim.
A torcida
sofrida. Pode,
o clube sofrido.
Sofrido.
O clube torcida sofrido. Não. O sofrido não é pela condição social, não. O sofrido é sofrido torcedor. Para deixar bem claro. Porque pode ser um caso de uma torcida sofrida, socialmente falando, de uma condição financeira mais baixa. Mas no caso do Corinthians, o sofrido é um clube que sempre perdeu, que ficou
contra anos tudo sem ganhar, e todos. Contra tudo e contra todos. Que
conversa mole do cacete.
É, conversa mole, exatamente, jovem. Hoje eu vi no Sport TV. Um vídeo passando aquele gol. Justamente isso, assim. Contra o Corinthians, superando todas as adversidades. Onde?
Não, inclusive, não por acaso, assim, o Corinthians atingiu um nível de organização,
estádio, CT,
muito maior que o do Flamengo. E por isso, ele consegue usufruir do extremo benefício que ele tem na divisão do bolo da cota das televisões.
Melhor que o Flamengo.
Ele consegue usufruir dessa forma.
Mas o Flamengo, ainda desorganizado, foi campeão brasileiro em 2009, ganhou a Copa do Brasil em 2006 e em 2003.
Porque
ainda desorganizado.
Por isso mesmo, mas consegue usufruir menos. Por quê? Porque é desorganizado e acaba
mas agora
se complicando em dívida. Né? Exatamente, mas aos poucos vem se organizando. Então, aquilo que muita gente... Ah, exagero. Ah, é uma realidade distante. Ah, o Brasil nunca vai ser assim. Que é a história da espanholização... Eu não diria jamais nunca, porque o abismo...
Eu consigo ver diferente, eu não consigo
crescendo, as pessoas... a boca do jacaré sendo ampliada...
Quem vai contra isso não quer aceitar.
Não quer aceitar, porque...
Não quer aceitar o fato.
Meu irmão, porque realmente negar isso aí é bronca.
E quer ver outro dado, assim, que aí não envolve somente Corinthians e Flamengo, mas envolve os times que têm maior cota. Depois que o campeonato foi disputado em pontos corridos, passou a ser disputado em pontos corridos, não houve mais nenhum time que conseguiu furar o bloqueio. Porque foi Cruzeiro campeão, Santos campeão, Fluminense campeão, Flamengo campeão, São Paulo campeão, Corinthians campeão.
Na verdade,
e esses?
Na verdade, acho que o bloqueio está falando, nos últimos 6 anos foram 3 times. Porque
se
Corinthians você... 11 e 15.
São Paulo...
São Paulo não. Fluminense 10 e 12.
E Cruzeiro.
E Cruzeiro 3 e 14.
Mas assim, na era Unimed, né?
Sim.
Aí se você for ampliar para os pontos corridos, aí você bota São Paulo.
O único que quebrou foi o Flamengo, na verdade.
Mas os clubes de maiores cotas. Não existe os gigantes. Você não encontra, por exemplo.
Uma campanha como a do Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense, Curitiba Sport.
Não, nos pontos corridos. Nos pontos corridos. A melhor campanha fora desse pelotão.
Foi em 2004. Qual foi vice?
Aliás, ele tem a melhor em todas, que o Atlético tem, e depois disso, ele tem um vice, um terceiro e um quarto.
O Goiás chegou a ser terceiro também em 2005.
Não, o quarto já tinha sido antes, acho que...
O Goiás chegou a ser terceiro colocado em 2005. Que foi o... inclusive foi o ano que o Corinthians...
Pronto. As melhores campanhas. Atlético, vice em 2004 e terceiro em 2013. Goiás, terceiro em 2005. São Caetano, se eu não me engano, quarto em 2002 ou foi 2003? Um desses 2 anos, que é antes e depois que teve a derrocada.
Mas 2002 não era ponto corrido, não.
Então foi 2003.
2003 foi quando
porque foi o Cruzeiro campeão. E 2004 foi o ano que morreu o Serginho, aí o São Caetano se afundou. Né?
Mas a Vitória chegou a ser quinto lugar.
É a melhor, pronto, a melhor campanha Botafogo? Do Nordeste. A melhor, foi o ano que o Botafogo foi quarto.
Pronto, então é outro que entra na conta, né?
E o quinto lugar do Vitória é a melhor campanha do Nordestino.
Mas assim,
com 59 pontos.
Mas é muito assim, pra você pensar em algo de título, como esses clubes já conquistaram, é cada vez mais difícil você imaginar isso.
Falar uma?
Com esse cenário de cotas, de super cotas, de abismo crescendo.
João, e como é que. De vez em quando eu vejo essa discussão, a galera acaba se aprofundando, ou não sei, eu não tinha percebido assim, que a galera fala. E quando se discute o mata-mata? Pra Série A, que as pessoas acham que vão mudar.
Todo ano.
Não.
Todo ano tem
não, mas como as pessoas acabam não se aprofundando em como seria esse mata-mata, acaba se perdendo um pouco, se iludindo um pouco que mudaria. O mata-mata, na verdade, o que se quer implantar na Série A, quando se discute de vez em quando, seria implantar o mata-mata nesse sistema de pontos corridos. Não era ter o 8, como era antigamente, quarta e final, sei não. Seria tipo 38 rodadas, com os 4 melhores disputando o título. Beleza. Aumentaria um pouco a chance, só que quase ninguém chega em quarto. Então assim, na verdade, os pontos corridos talvez pode até quebrar um pouco esses times que vem ganhando o campeonato, mas em relação a...
Eu acho que o ponto corrido só mudaria alguma coisa, e olhe, se fosse no esquema antigo classificar 8. Mas a própria Copa do Brasil deixou de ser uma competição aberta a surpresas.
Mas não acho, já existe.
Veja só.
Não existe.
Não acho não.
Vem deixando.
O Curitiba foi vice-campeão recente.
O Sport
foi
campeão. O Atlético também.
Sim, vice.
Sim. Mas tá, porra, mas veja, o cara ser finalista pra mim.
Tá no nervoso. Tá no Buruçu.
Veja só. Lógico que é muito mais aberta. Tanto que eu falei, se o brasileiro classificasse 8 e 8 jogasse mata-mata,
era mais aberto.
Não, como, uma era aberta. Como a Copa do Brasil é minimamente
mas
aberta.
Mas também eu discordo.
Mas aquelas
38 rodadas, botar o primeiro pra jogar com oitava.
Mas aquelas distorções que acompanharam os primeiros anos de Copa do Brasil, anos 90 ali, até um certo período de ano 2000 e pouco, tem sumido. Você não concebe mais um Jundiaí, um Paulista, um Santander.
Mas aí isso porque isso aí é exceção de exceção. Mas chegava
aquele 15,
sim, Juventude,
na semifinal.
Sim, mas aí é exceção de exceção.
Esse ano especificamente foi um ano absurdo. Foi 2004, a semifinal de um lado. Foi Santo André.
Tinha 15 de Campo Bom.
15 de Campo Bom. Isso aí foi uma semifinal maluca. E o campeão, aí culpa do Flamengo. Porque ele, tipo, não foi Santo André. Foi a Santo André e Flamengo. O Flamengo que perdeu em casa pros caras. Assim como o ano seguinte foi o Paulista ganhando do Fluminense.
O que eu ia falar assim, dos pontos corridos é assim: que
a zebra foi Santo André 15. Aí sim, isso foi zebra essa semifinal.
Foi. Eu defendo. Eu sempre fui favorável aos pontos corridos porque é a fórmula mais justa de você.
Detalhe, eu também.
Eu defendi. Agora. E é a fórmula mais justa. Agora, mais justa, com a disparidade que existe hoje de cota de televisão, essa fórmula justa, ela fica um pouco distorcida. Porque
ela fica bem distorcida.
Exatamente.
Né?
É uma forma justa diante de um sistema injusto.
Aí essa equação não tem como você terminar algo.
Exatamente. Bom, mas é isso que eu falo. Eu sou defensor dos pontos corridos. Mas, da forma que ele é hoje, esse discurso de que é a competição mais justa, ele se perde.
O problema é o seguinte, é que ele é o sistema mais correto, sem sombra de dúvidas. Mas o problema é que...
organizou os clubes,
Celso. E que organizou os clubes, exatamente. Qual é o problema que eu vejo nessa modalidade? É porque a gente mudou a parte errada do problema, né? Desde o começo era pra gente...
A gente mudou o fim.
Não mudou o início. Você tem que... velho, a gente tá falando de competição, de esporte, né? Se a gente for falar de qualquer competição, a gente não vai ver um time de 10 jogadores enfrentar um time de 5, 6 jogadores, né? A gente não vai ver um atleta muito mais pesado, um boxeador de 120 quilos, lutar contra um de 60 quilos. Você não vai ver isso.
Veio, no campeonato espanhol. Mas,
pois é.
Mas aí o que acontece? Aí a gente está falando espanhol, porque por mais que algumas pessoas neguem, a gente está considerando que existe a espanholização, que tá um pouco a caminho disso. Muito porque, assim, existe alguma, tem pessoas que se negam a discutir porque não enxergam isso, a gente tem o direito também de enxergar que tem. Então, no caso do campeonato espanhol, a atratividade da competição são as estrelas de duas equipes, basicamente. Claro, tem dois super times, duas seleções mundiais. É um modelo que a Espanha adotou durante anos para transformar, que é conhecido como Liga das Estrelas, das estrelas de dois times. Mas até na Espanha isso acabou saturado, a ponto de a própria Espanha iniciar uma discussão de readequação desse sistema de divisão.
E é um pouquinho diferente lá da Espanha, assim, eu concordo que o Brasil corre e caminha para esse risco de espanholização. Com uma diferença. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona sempre foram os gigantes.
Aqui está se criando.
Veja, aqui no Brasil, sempre o Brasil se caracterizou por ser um clube, um país onde existem vários clubes de torcidas gigantes com as suas características. Tipo, a gente tem... Eu não falo de G12,
tem,
mas...
Tem clube que tem um milhão. E eu não estou falando de Pernambuco, não. Estou falando, de repente, de rede. Tem clube que tem um milhão que não tem um minuto de mídia nacional em nenhum momento do ano. Assim, O Brasil consegue vivo com a mídia local.
O Brasil está longe.
O Paysandu da vida, por exemplo.
O Brasil está longe de só ter dois clubes. Tem vários clubes de massa. Na Espanha, sempre houveram dois clubes. Barcelona e Real Madrid, sempre.
Outra.
Mas sempre foi assim. Veja, a questão da expansão, o que acontece hoje no Campeonato Espanhol, da questão de só supercotas gigantescas para Barcelona e Real Madrid, aumentou o fosso, mas esse fosso já sempre existiu. É uma coisa que é da cultura do futebol.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Não. Aqui está se criando uma coisa que nunca existiu.
Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta puxando por um gancho do que tu acabou de falar. Vocês acham que o Brasil, ele está no processo de espanholização ou o Brasil corre o risco de entrar nesse processo?
Eu acho que está no processo.
Está.
E 2016 é um passo muito claro, veja. Em 2016, é porque eu não estou com os percentuais aqui, mas já tinha feito uma postagem disso no blog. Porque assim, claro, se um ganha 10 e outro ganha 1, e se cada um tiver 10% de aumento, o aumento bruto de quem ganha 10 vai ser superior ao bruto de quem ganha 1. Mas, ao menos, se você numa linguagem, você, por exemplo, subir a mesma coisa para cada um, certo?
Certo.
Beleza. Tipo, aumento salarial. Tem o chefe e tem o estagiário. Subiu 5% para todo mundo. Mas o 5% do chefe é maior do que o estagiário. Beleza, mas foi 5% para todo mundo. Em 2016, Flamengo e Corinthians já ganham mais e o aumento deles será maior.
O percentual dele é maior que os outros. O percentual é
maior. Aí, meu irmão, veja.
A distorção.
Tanto é que os caras vão de 110 para 170. Meu amigo, é um aumento superior a 50%. 50% seria 55 milhões. O aumento vai ser de 60 milhões de reais.
Que é um passo a mais nesse processo de penalização.
Ah, claro. Isso é só TV, porque representa muito ainda. Mas aí o cara, não, mas eles têm sócio, torcedor, têm renda, tem isso. Isso tudo tem como consequência com méritos próprios da torcida de massa e tal, mas é uma consequência do dinheiro que recebeu da televisão para fomentar
o espaço que tem de mídia, que é muito maior, que consegue patrocínio. Então, assim, é um caminho complicado que talvez, nesses próximos 3 anos, já tá, até 2019...
Até 18
o contrato
assinado. Se falou 4 anos o tempo todo, mas viu que eram 3, tanto que a Globo está tentando negociar mais 2 para todo mundo, exatamente. 19 e 20.
Então, como há uma onda mais forte de críticas a essa divisão de cotas, talvez, a partir de 2019, esse processo sofra alguma mudança. Não digo nem redução das diferenças, mas pelo menos a estagnação dessa boca do jacaré. Porque o que está acontecendo é uma boca de jacaré, né? Os de cima sobem.
E quem deve iniciar o trabalho para que isso diminua ou fique estagnado são os clubes. Porque é o seguinte: no frigir dos ovos, o dinheiro é de uma emissora. É tudo particular aí.
É
tudo particular. O campeonato pertence a uma entidade particular, que é a CBF, com dinheiro de uma empresa da Globo. Então, assim, é tudo, não tem nada pegando dinheiro, desviando dinheiro de verba de governo.
Você não acha?
Não, então, mas aí a grita tem que ser dos clubes que se sentem ofendidos com isso.
Mas porque
existem propostas de lei e tal que são válidas, só que é para regulamentar algo privado. É.
Maestro, você tem uma coisa para falar, depois eu quero fazer uma pergunta a vocês.
Na situação do... Eu queria saber o nome exato aqui. Pronto, acho que é Thiago Albuquerque. Pelo que eu estou vendo aqui, ele é Santa Cruz. Quando eu coloquei, eu escrevi a tuitada, que foi justamente aquela dos 9 títulos desde 1990 e que vai para 170. O cara chega e dá uma morgada. Deixa eu ver o nome dele. Thiago Albuquerque, ele começou a conversar com o amigo dele, Leonardo Milfonte, que parece ser esporte, pelo que eu vi aqui, porque... O cara
dois são esportes.
Não, um é Santa e outro é esporte, pelo que eu entendi. Me desculpe se eu estiver entendendo errado. Ele disse aqui. Não, um é Santa. Santa, porque ele falou, pô, eu tava comemorando os 25 milhões do Santa. Porque pro Santa Cruz, que há 2 anos está vivendo com 3 milhões, descontando com descontos, fica 2,7 milhões líquidos na Série B. Como eu não também. Eu vou falar 3 milhões, porque eu também não sei quanto desconta dos outros.
Né?
3 milhões de televisão, 2 anos, e depois ter passado 3 da D.
Ter passado o rato, né?
E 2 da C.
Aí era rápido.
Ou seja, passou 5 anos basicamente sem cota.
Basicamente sem cota.
Que é só ajuda de passagem.
Uma negociação de um jogo aqui, outro ali.
E olha lá. Pronto. Aí, ou seja, nos últimos, depois desse tempo todo, o Santa teve duas temporadas de 3 milhões. E deve ir para o ano que vem para 20 ou 25, só de TV.
pro Santa Cruz. O Santa Cruz nunca viu tanto dinheiro. Nunca, nunca. O Náutico já viu, por exemplo. O Náutico já teve...
E fez a melada que fez.
Foi quase 50 milhões de reais de faturamento. O que não é nada perto dos outros. Mas pro Náutico, um clube que vivia entre 15 e 19. De repente, no outro ano, teve quase 50. Assim, foi,
torrou dinheiro, né?
Torrou dinheiro. Então, o Santa vai chegar para o Santa Cruz. Para o Santa Cruz. Uma temporada nunca se viu tanto dinheiro no Santa. Aí, a morgada do cara justamente essa. Porque eu disse, meu amigo... Eu tô com 25, o outro tá com 170. E eu tenho que ficar em 16º lugar. É bronca, velho. É, o que a Chapecoense fez hoje, ganhando o Inter e se garantindo na primeira divisão, é espetacular. A Chapecoense garantiu... É, vai pra terceira temporada.
Nunca...
Sendo não cotista. Ou seja, a cota da Chapecoense é equivalente à cota que o senhor tá recebendo.
É bom lembrar, nunca caiu.
Hã? Nenhuma divisão e tal. Tem esse carisma. Mas, ou seja, é o que a Chapecoense faz...
Sou Chape, rapaz.
E a Chapecoense faz o quê? Mando de campo. E na hora dessa você fica quase refém disso.
Então deixa eu fazer uma pergunta pra você, João. Quando a gente vê todo mundo apontando que é um absurdo a gente pensar num campeonato de futebol, né, de 38 rodadas, onde um clube recebe 170 e o outro está recebendo 25. Né?
Assim, a partir de 2016.
É, a partir de 2016. Todo mundo está vendo que isso é absurdo. Né?
A gente está vendo uma perspectiva relativamente otimista.
É, Santa Cruz pode ficar entre 20 e 25. Mas tudo bem.
Aí, João ele faz aquele levantamento, ele trouxe aquela questão, aquela ponderação de que os clubes que têm que começar a se questionar, a se queixar disso aí. O que justifica, na opinião de vocês, o fato de os clubes aceitarem isso com certa passividade até hoje? Porque o que eu digo é o seguinte, isso é tão descabido do ponto de vista esportivo, né? Se você parar para pensar, é uma distribuição tão desigual, tão injusta, que eu fico me perguntando se a gente não deveria ter assistido há um bom tempo já um apupo maior por parte dos dirigentes que recebem menos.
Deveria. Os clubes...
Mas isso aconteceu pelas negociações individuais, pô. Então, assim, beleza, vamos supor que um clube simplesmente se revolte. O Internacional está no patamar do Botafogo, está no primeiro degrau Flamengo e Corinthians, terceiro é o São Paulo, sozinho, antigamente, e algum momento, aí depois o terceiro nível é o Santos.
Tem o Palmeiras também, né?
Não.
Não, o Palmeiras é o mesmo nível do Santos.
O Palmeiras é o mesmo nível do Santos. É. Aí depois, pronto, exatamente. Aí vem depois os outros dois cariocas, os gaúchos e pronto.
Tudo.
Pronto. Aí o Inter podia dar uma estilada, meu irmão. O cara que ganhou duas Libertadores, ganhou o Mundial, de repente... Não vou nem falar do Palmeiras, vou falar em relação ao Santos, que em relação
quantidade de pay-per-view que
cresceu movimenta, né? Neymar, assim, apesar dos títulos, mas Pelé é a parte, porra. Ninguém tá discutindo isso, não. Tá falando em relação à mídia. Tanto é que os jogos do Santos não passam tanto na televisão. Passam basicamente Corinthians pra São Paulo. Aí o cara se revolta por ter um recorte muito menor e fala, não vou assinar. Aí o cara vai fazer o quê, Celso? Vai ficar sozinho?
É isso que eu falar, assim. A questão, como são contratos individuais, não acontece essa grita. Primeiro, essa grita tem que acontecer. Não tem que ser de Santa Cruz.
Não vai adiantar nada.
Porque
se não quiser receber,
o sem cota não
adianta nada. A grita tem que ser justamente desses clubes que recebem a cota alta, mas não top. Palmeiras, Cruzeiro... E eu queria
desse nível Grêmio. Pra cima, porque se o Sport gritar, se lasca também.
Se lasca também.
O grito tem que ser, resumindo, os de Minas e os de Porto Alegre.
E aí você pode botar o Fluminense. Porque assim. E agora, por que
e
não
o acontece... estrago que seria já?
Por que, mas por que não acontece essa grita? Por conta que hoje os clubes, cota TV representa, sei lá, 60%, 70% da receita do clube.
Para Grêmio
menos,
Inter,
pra eles
não.
Menos,
Para Grêmio Inter, não. Grêmio tem 75 mil sócios e o Inter tem mais de
50 mil. Mas é o quê? 50% da cota do TV? É uma conta significativa.
É significativa, mas com a representatividade menor. E outra, não, ele não pode ser sozinho. Aí eu não entendo o que os caras fazem. Porque eu fiquei imaginando isso que você falou agora. Vai até 2018, né? De repente se reúne Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético. Só esses quatro. Pronto, ninguém do Rio, ninguém de São Paulo, só esses quatro.
Aí você junta, pega o apoio de Sport, Bahia,
não, beleza, mas, Curitiba. Não, mas só esses quatro. Chega em 2019 e peita. Meu amigo, são quatro times com grandes chances de estar decidindo o campeonato no final do ano, ou de não, se tiver decidindo eles para ganharem o campeonato, um dos outros grandes estarem decidindo com eles o campeonato. Os caras não vão transmitir. Porque, meu irmão, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro, é só você pegar os últimos anos, tira um ano aí onde nenhum dos quatro
agora, o título. Agora, mas aí, veja, eu concordo com você, que esses clubes têm que brigar, são esses clubes que têm que brigar. Agora, eles brigando, não garante que os que vão, que sem conta, continuem.
Aí acontece o que o Fred falou, aí nessa hora você tem que
enxergar a onda e na onda, pô. Agora, veja só, respondendo a pergunta de Celso, porque eu acho que houve uma acomodação durante tanto tempo? Porque existia para ele, a quantia é interessante para eles. Se olhar individualmente, até porque o Cássio falou, Grêmio e Inter, o percentual nem é dos mais decisivos.
É relativo,
mas assim, eles acham que era um bom percentual, uma boa quantia. Porém, essa mudança que a gente está vivendo agora, 2015 para 2016, a ampliação das diferenças ficou muito claro.
Avacalharam.
Exatamente. Então,
era grande, avacalharam.
E agora, por isso que já é esse movimento. Eu acho muito difícil que isso seja, que quando se renove 2019-2020, as proporções de aumento sejam as mesmas. Eu acho que, no mínimo, vai haver uma estabilização. No mínimo. Agora,
meu amigo, São Paulo, que a gente já apontou aqui em alguns programas, eu não lembro qual, como o maior clube do país. A gente, se você parar para pensar, o São Paulo está ficando uns dois passos atrás do Corinthians, meu irmão.
Exato. Isso tem diferença. Porque a Globo, na hora. É porque tu falou, porque tudo vem no mesmo. O Rio só corre para um lado aqui. Então, assim, é o que ganha mais cota, é o que tem mais jogo transmitido, é o que ganha mais patrocínio, é o que aparece mais nos programas. Então, assim, fica tudo sendo direcionado para isso. Corinthians, as empresas de mídia focam Corinthians pro mercado de São Paulo, Flamengo pro mercado do Rio, transformando cada vez mais Fluminense, Vasco e Botafogo, nem se fala, em coadjuvante pro Rio, e transformando cada vez mais Palmeiras, São Paulo e Santos em coadjuvantes para o mercado.
Fred, por acaso eu vi um programa assim que a gente está reclamando. Nos programas de TV na mesa redonda, dessas televisões, é assim.
E o resto é cotista.
Vê, o cara falou assim. Os de fora, só fala do G12. Gaúchos e Mineiro, só fala de Rio e São Paulo. No Rio, só fala dos paulistas. E os paulistas, só fala do Corinthians. Ou seja, vai subindo
a escada. Vai subindo. E por que não é à toa? Né?
Não é à toa.
Porque realmente é assim que funciona. Se você pegar uma empresa que é mais do Rio, vai chegar na conclusão do Flamengo. Então, assim, agora, o que é que se busca? Você perguntar, se você for comparar PPV, tudo, talvez essa distância do Flamengo pro Cruzeiro, dessa distância do Corinthians pro Curitiba, pro Atlético Paranaense, pro Sport, ela tá lá representada.
Tá, apesar de ainda ser mal feito, né? É feito. Porra,
ela não é, exatamente. Ela não é irreal. Ela não é. A diferença é muito grande, realmente, em audiência, em tudo. Ninguém é menino. Agora, o que se tem que se conscientizar é que esse dinheiro, ele não necessariamente ele tem que ser jogado para solidificar as diferenças.
Aumentar esse fosso.
Exatamente. Ele pode ser, se criar como é na Inglaterra, que é o modelo que todo mundo defende, que metade desse dinheiro seja por posicionamento, abre-se a possibilidade.
Não, metade dividido igualmente.
Metade igualmente.
25 por campanha e 25 por audiência.
Então, eu ainda acho que aqui nunca vai ter essa metade igualmente. Mas pelo menos
30%
igualmente. 30%. Ou que coloque tudo.
Por exemplo, o modelo inglês é um modelo mais justo, pô.
Exatamente. E agora?
Você pega metade do bolo e divide igual. 25, você
premia tecnicamente,
pela tecnicamente, e 25
audiência, por mérito do comércio.
Porque aí, aí a audiência é o quê? Torcida.
Comércio. Aí vamos ser justos. Aí vamos trazer pra. Vamos,
mercado.
Vamos agora passar, Celso.
Se fosse 33. Tipo, ainda que fosse 33, não pode não ser 50, 25, 25. Se fosse 33.
Vai lá.
Não, mas se existisse um critério. Porque você pode misturar, você pode fazer essa torcida. Ó, se a gente tiver isso de pay-per-view, a gente vai ganhar um pouco mais. Se a campanha, o cara tá em oitavo, larga o campeonato, não, meu amigo. O Libertadores está difícil, se chegar em sexto, vai ganhar mais.
Exatamente. Até porque, Celso, o fato deles já serem os que têm mais mídia, já dá mais dinheiro
a
eles. E não é indireto, não, é diretamente. Então, assim, eles estão ganhando. É um fator multiplicador. Eles ganham muito por serem os mais expostos. Eles ganham.
Até mais, talvez, né?
Então, assim, eles só ganham com isso. E aí você vai criando força.
E é isso que eu, só pra complementar aí, pra talvez gerar o assunto. O que acontece na Inglaterra, que é o modelo de gente vendendo aqui, mas na Inglaterra você não vê o Swansea ser campeão, não. Por quê? Porque lá, os clubes não tem a TV como único, os grandes, não tem como única fonte de renda.
Lá não é nem a principal.
Não é a principal. Lá, exatamente.
Lá, a gente já discutiu isso lá uma vez aqui, que eles já estão no estágio seguinte. Lembra, que era justamente em relação a sócio, de bancar os... Não. Licenciamento.
Existe licenciamento, existem outras formas.
São clubes mundiais.
Exatamente.
Os clubes grandes lá e a mídia lá são em cima do Manchester,
do Liverpool, do Arsenal. Então, são os clubes grandes. Tem toda
e essa aí, João, jamais...
de mídia por conta de público. Só que, aí, como a TV não é a principal fonte de renda, e eles existem outras fontes de renda, os grandes na Inglaterra continuam sendo os grandes da Inglaterra, e os pequenos da Inglaterra continuam sendo os pequenos da Inglaterra. O Swansea, os clubes menores, são menores.
Complementando
o que você mesmo falou, tendo essa cota, essa melhor divisão de cotas.
Complementando o que o João está falando, nesse caso, não haveria discussão. Porque, veja, se o Manchester United é muito maior do que os outros, porque se vende camisa do Manchester,
aí,
se vende...
Aí, meu amigo,
ninguém vai obrigar
o coreano a comprar camisa do...
Mas olha, aí é uma coisa exclusivamente do clube. É uma coisa que não cabe
aí a uma TV. Aí são os clubes indo fazer pré-temporada na Ásia, na América do Sul.
Aí é o clube selecionar bem para quem licenciar a sua marca, escolher bem os produtos que irá lançar, a qualidade dos produtos que irá lançar. Aí isso é uma coisa que cabe exclusivamente ao clube. É lançar... uma garrafa térmica, e ver se a garrafa térmica é safada, ser criterioso para lançar qualquer tipo de... Meu irmão, então, aí não tem televisão não, é uma coisa que de clube
para clube. Agora, se a televisão fosse, e se o esquema fosse melhor formado, a televisão teria algo que a gente já falou, já discutiu em outro programa, mais faixas de transmissão ao vivo. Era importante, a Globo tem duas faixas de transmissão.
São três.
Por semana, não, dois dias por semana com
três praças ao mesmo
três tempo. Três praças, né? Que é aquilo que a gente já falou. É uma para o Rio, uma para São Paulo e a outra revezando todos os outros.
É.
Podia ter mais horários. E, pô, você vê o exemplo da NFL.
O Calil está se caminhando para ser fechado. O campeonato inglês, por exemplo, para eles é basicamente na TV
da assinatura. Exatamente. Essa ideia da NFL eu acho fundamental.
É muito boa, porque tem os dias fixos e canais diferentes.
Exatamente.
Então,
pô, você negocia tá o dia.
Aqui, né? Não, mas tá longe também por outro motivo.
Aí tá muito longe.
Se fechou essa semana, foi a coluna do Lance. A coluna do Lance divulgou que se fechou o contrato da Série B. A Série B deve pular para 5 milhões.
O Náutico foi até um...
O Náutico foi, não. A gente tem até colocado depois quando estava contra o Globo para sortear a Copa do Nordeste. Ele era um dos quatro que estava articulando
isso aí. América Mineiro, Náutico, Paysandu...
E Atlético Goianiense, eu acho. Então vai pular de 3 para 5 milhões. Isso no ano que vem, porque o contrato tem... Enfim, é mais 3 anos.
Com então Vasco ganhando seus...
Não, beleza.
Mas enfim, vamos lá.
Pô, de 2 para 5 é quase o dobro, né?
Até mais, né?
3 para 5.
Não é porque 3 para 5, na verdade.
Pô, me perdi, falou tanto aqui.
Porque tu falou de 2 para... Eu falei das TVs.
Sim. O Sport Interativo entrou na disputa para comprar a Série B. Tem até colocado nessa história do posto. Mas por que se fechou só com a Globo? Porque já que você falou esse esquema de fatiar emissoras. Porque os clubes também... Na hora da dividida, preferiram ficar com a Globo pela exposição da Globo. Então, na hora... Veja, como também não é tão simples de resolver assim.
É muito complicado.
Dois jogos na Globo, dois na Record, um na SBT, um na Band. Um na Band diferente da Globo, porque hoje em dia o da Band é o mesmo da Globo.
Mas,
Globo
aí, manda, mas aí também cabe aos clubes enxergar o seguinte. Que
mas é
isso só... Não, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que isso só muda, tipo, o poder de exposição da Globo só muda se você começar a abrir um outro canal de exposição.
Exatamente.
Porque, aí, partir desse momento...
Mas os clubes tiveram medo que, por exemplo, na negociação que resultou... Quando o clube... quem renegociava era o Clube dos 13, certo? Era o Clube dos 13. Até teve aquela quebra, famosa quebra, 2011. E a implosão em 2011, implosão que virou esse contrato...
individual.
Esse individual. Começou com o Corinthians, inclusive, né?
Foi com o
Corinthians que liberou. Era o clube dos 13. Na época, chegou a cogitar uma proposta maior, mas os clubes preferiram a Globo pela exposição da Globo.
Pela experiência da Globo de futebol.
E teve até coisa que, mesmo depois da quebra, foi para... Leilão não, como é que se faz? Para ver quem paga mais, mas não era leilão não. Tá dando branco agora.
Licitação.
Licitação. Pronto. E ganhou foi a RTV. Porque a Globo não mandou e foi anulado. Né? E a passada, a RTV oficialmente ganhou
via Globo dos 13. Volta a falar. Entendo, mas continuo dizendo que...
Vamos supor, Celso, eu acho que é dentro disso. Vamos supor aquele cenário que a gente falou mais cedo. Os clubes de Minas e...
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul rompem com a Globo, conseguem o apoio
de... Entre eles tem 12 jogos.
Conseguem o apoio de esporte e vamos dizer que de esporte.
Atlético Paranaense.
Desses aí, três estão na Série A. Vamos supor,
esporte. Sete times.
E a Record fizesse assim: olha. Todo sábado, 16h.
Pode.
E toda terça, ou toda quarta, 20h, vai ter um jogo dos meus times.
Pode.
A CBF faz a tabela para que isso aconteça, como é feito na NFL. E pois pode. É. Pode. Então, assim, tá na hora. E
já aconteceu.
Já aconteceu?
Na TV fechada. Em 99, o Campeonato Brasileiro tinha 22 times.
Eu lembro
disso. É, o Sport TV tinha o direito de 15 clubes.
Verdade.
E a ESPN do Brasil tinha direito de 7. Os 15, entre eles, o Sport tava, eram os do clube dos 13. E os 7 eram os não clube dos 13.
Eu lembro disso, verdade.
Era não clube dos 13. Mas a tabela foi feita com 7 times de 22. Uma tabela sempre vai ter um jogo entre esses 7. Então a ESPN Brasil sempre teve um jogo do brasileiro.
É bom que
99,
se. Então é bom que se as outras emissoras, no caso a Record, que é quem tem mais força, mire isso. Mire o exemplo da NFL.
Eu não sei o que é que eu não vou mirar. E era disso que eu tava falando.
Exatamente, foi por isso que eu até acelerei assim. E que os. Pra ficar talvez, minha ideia talvez mais clara.
É, né? Exatamente.
E que os clubes. Sem coragem.
Isso.
A Record diga assim, ó. Grêmio, vocês ganham quanto? 70... Eu vou pagar 100 milhões.
Tem que saber se tem. O único dono é se você tem cash pra isso.
Exatamente. Quem, e se... quem tem cash?
A Branca Record. E a Branca Record ser de São Paulo, baseada em São Paulo.
Esse é o problema.
Esse é um problema.
Ela teria que talvez beliscar um Palmeiras.
Oxe, aí tá.
Trazer. Aí você tem um Palmeiras.
E o Palmeiras iria.
Vê só, ela pega. O Vasco adora a caralhar. Então ela pega um Vasco.
Quase meteu o SBT na final do brasileiro mesmo.
Ela pega um Vasco. Pega um Palmeiras.
E um Cruzeiro?
Não. Os quatro de Minas e coisa. Ela tem um campeonato gigante na mão.
Tem
um campeonato gigante.
Ela pega os pequenininhos.
Então é, a única coisa que eu ia falar...
Santa Cruz, 25.
25, toma aí.
Você pode jogar na Record 50.
Não, e outra coisa.
Agora, detalhe.
Não, não é muito. 25, pra agradar quem não tem tanta certo. 25, toma aí. 32.
E detalhe, mas nesse caso, aconteceria o quê? Ela, pra ver como é tão simples, ela pagaria mais... Mas para passar menos jogos.
Sim.
E outra, mas para entrar no mercado.
Vai entrar no mercado.
Mas aí. Não é tão simples por quê? Como eu tinha falado, falei quase agora há pouco a história de Kalil, de que se caminha. Porque existem fases. A gente sempre está vivendo fase agora de espolarização e está se entrando numa fase, talvez seja a médio prazo, não a curto, mas a médio prazo. Aliás, eu diria até longo prazo, que eu não consigo ver o Campeonato Brasileiro fora da TV aberta nem tão cedo. Talvez um jogo por rodada, que seria literalmente inverter três praças abertas para todo mundo, ser uma praça para todo o Brasil, quem quiser ver seu time que compre o pay-per-view. Mas hoje o pay-per-view, Celso, em 2014 foram 300 milhões só de pay-per-view para repartir, esse ano já foi 350, então todo ano essa fatia vai aumentando. Todo ano tem mais gente assinando o canal, quer vendo seu time. Então, na hora que a Record, a gente está fazendo um cenário aqui até interessante, que a Record comprasse, pagasse esses times, ela não teria todas as rodadas, como a Já Globo tem todas as rodadas. E esses times não teriam o pay-per-view de todas as rodadas, como eles têm todas as rodadas. Então a Record teria que pagar mais e suprir uma demanda de visibilidade, porque é importante, porque veja, a visibilidade influencia no patrocínio do clube. Lembre-se que o clube passa 38 jogos na televisão. E tem aquela marca, está lá, caixa.
E a marca vale. É um valor para a Globo, é um valor para a PPV.
Cruzeiro Esporte e o Brasil todo viu.
Então,
só tinha esse jogo.
Pronto, mesmo. Então aquela marca não passaria. A Record teria, nesse cálculo. Ou seja, se o Inter ganha 60, sei lá. Se a Record ganhasse 80, talvez 80 não fosse o número, porque talvez 80 não fosse suficiente para colocar a diferença de visibilidade que o Inter perderia por não ter todos os jogos na televisão.
Concordo.
Então
você
tem que calcular tudo com
essa concordo, de concordo mais uma vez.
É por isso que agora, com a Globo no racha de 2000.
Concordo mais uma vez, mas para mim a decisão errada continua sendo errada. Por quê? Porque você só quebra esse ciclo vicioso se você interromper esse processo. Porque qual é o problema? O que eu quero dizer é o seguinte, é que... Beleza, aí, não, eu não vou ter a minha marca exposta durante 38 rodadas. Tá bom, mas ano que vem tu corre o risco de o Corinthians ir pra 350 milhões e tudo descer pra 5.
Mas só pra imediatismo. Então eu não tô dizendo que era pra não fazer isso,
não. Só pra concluir também, porque eu não consegui ainda.
Não é simples, mas você... Por que não é simples? Porque há um monopólio da Globo. Até o fato que você está falando do pay-per-view ser da Globo também, que não é da Globo. Veja como é curioso. É outra empresa. É Globosat. Mas é a mesma empresa. Então, aí vamos tomar mais uma vez a NFL como exemplo. Na NFL, é a própria NFL que é a dona dos direitos do pay-per-view. O pay-per-view é seu. O pay-per-view é da competição. Entendeu? Aí, nesse modelo, é uma coisa muito mais complexa.
Aí você cria uma liga dos clubes
para
discutir
os clubes. Mas porque, assim, é possível um meio termo a médio prazo.
Também agora, é possível com a emissora Record, qualquer que seja, SBT, qualquer que seja ela, que ela faça essa compensação financeira para que os clubes, a questão da marca da camisa, compense, inclusive,
não ter todos os jogos
futuras perdas de questão de patrocínio. Então, assim, é muito de
investimento. Agora, nesse caso,
não é uma conta simples.
Caso, seria inteligente, porque se ela, pensando dois passos à frente disso, ela fazia, ó, meu amigo, ó, talvez a gente não tenha um retorno de publicidade, um retorno publicitário, com o investimento que a gente vai fazer com esses clubes para cobrir o que eles recebem da televisão e a perda de
visibilidade.
Porém, e a lacuna que vai deixar no concorrente?
Exatamente.
E ela, meu amigo, é isso que eu falo, veja. Cruzeiro, campeão 2014-2013. Atlético, vice, possivelmente 2015.
Tu beliscou do Fluminense nessa história. Vice
2012. E se não for vice, vai ser o Grêmio. Estou querendo dizer o seguinte, desses times que suposto que a gente estava colocando, nos últimos 4 anos, eles disputaram o título. Como é que a outra não vai passar?
Vem a bronca. Vê só, e um ponto que é importante, você até falou, pô, a Record é muito ligada em São Paulo. Verdade, é uma empresa que é muito mais forte em São Paulo, em tese, do que no resto do país. Mas, já seria uma grande chance
de nacionalizar
mais ainda. Isso que a gente fala, exposição. A Record teria uma grande vantagem. Quebraria o monopólio das 10 da noite.
A gente tá falando Record, é porque hoje é que...
Sim, é porque quem teria condição financeira de brigar. Condição
financeira, né?
Romperia o monopólio das 10 da noite.
Ia tirar a novela.
Bota jogo de 8 da noite.
Bota jogo de 8 da noite.
Agora tá com a novela, né?
E detalhe, e era esse o terceiro ponto que eu ia fazer. A Record tem a novela de maior audiência. Certo? E que acaba antes da Globo. Então,
ela mas se ela
novela...
colocasse depois o horário ia ser quase o mesmo.
Não, veja só, mas se ela
mas aí a novela tá dando muito
dinheiro. A novela dela, veja
essa.
Só. Essa. A novela dela tá ganhando.
E jornal... tá acabando já.
A novela dela tá ganhando do Jornal Nacional e da novela da Globo.
Mas é essa,
só. Deixa eu. Sim, calma. Ela estica a novela estrategicamente pra ela ficar alongando.
Quer dizer que vem 10 mandamentos, parte 2 a missão? Não,
ela fica
esticando. Dura assunto
do capítulo. Rapidinho. Ela estica o capítulo, bota várias coisas em câmera lenta, sei o quê, pra tentar tirar o máximo também. Porque ela está ganhando muito fácil da regra do jogo de ganhar da novela da Globo. Ok. Com o futebol, a Record firmou seu público em novela, ela entregaria... Veja só, veja o quão surreal essa cena. A Record hoje teria condições de entregar o início do futebol com a audiência maior do que a Globo entrega. Se fosse hoje, se a Record tivesse hoje...
Futebol depois da...
Sim, mas aí como estado de exceção, pô.
É um caso.
Tem que ter exceção, talvez. Pô.
Não, tem que ver.
Vamos tratar como exceção, que é o mais normal, é como exceção.
A reprise dela tem outra novela que ela já passou, Davi, Rei Davi.
Sei lá.
Ela iniciou a reprise e ganhou da Globo.
Sim.
De novo. Fred,
mas vamos tratar, assim, estados mínimos, em situação mínima.
É um contexto mínimo. Ou de mudança. A gente não sabe ainda.
Mas no contexto mínimo, um estado de mudança é implementar outro horário. É botar, ó.
É isso que eu tô falando?
Não,
é.
Você tá falando de botar o jogo depois da novela,
não. Mas a novela dela acabando na hora que ela queria que acabasse. Que é 9 da noite. Não precisa ser 8h30. A novela dela acabaria 9 da noite.
9 da noite é o horário máximo pra jogo, mas mais do que isso aí já começa a ficar. Mas enfim, você já começa a ficar.
Já
vi a pronto. Aí,
e pra, até, tem quase uma hora.
É. E aí eu queria trazer. Mestre. Não, tá não, honesto. Eu queria trazer uma outra questão. Que a gente é A gente é interpelado por isso, Celso. E se a gente não tocasse aqui, ficaria faltando. Que é o seguinte. Hoje mesmo eu vi equipes do interior reclamando da cota de visão do Pernambucano. Por exemplo, a gente acha um absurdo nacionalmente e no Pernambucano 2016 os três receberão 950 mil e os outros, sem distinção,
o Náutico tentou 110
mil.
Que óbvio que também tá errado, pô.
Aí eu pergunto, tá igualmente errado?
Igualmente errado.
Eu acho errado.
Tá errado na mesma
proporção.
Sobretudo porque tá pouco.
Eu acho primeiro.
Tem várias coisas que eu acho errado, mas
vai lá. Primeiro é uma miséria. É muito,
muito pouco.
Muito pouco.
Inclusive pro trio.
Outra coisa errada, inclusive pro trio.
Já é uma forma da Record chegar a tentar tomar também o local.
Uma coisa que
mas eu acho errado. Mas vai estar 2018.
É. O que eu acho errado dos intermediários, por exemplo. O Central e o Salgueiro não podem receber o mesmo que o Pesqueira. Que o Araripina, que o América, não pode.
Tem que ser. No critério de popular de audiência, que seria.
Tudo que está garantido não jogar a segunda fase. Nem se fala. Porque a primeira fase, tudo bem.
É.
Eu acho que todos que vão disputar a primeira fase é porque vão ser iguais.
Não, o raciocínio é o seguinte: porque os eliminados também jogam hexagonal.
Sim, mas não é. Não, não tem
sim, TV. Mas só pra dizer assim, só pra.
É porque o dinheiro vem da TV, eles não tem TV, não aparece na TV. É doação.
Tem jogo que nem aparece na televisão.
Exatamente, doação. Pra maioria é doação.
Pro Pesqueira,
E os que não vão para o hexagonal é doação.
Porra,
é. A TV está doando dinheiro.
Doando dinheiro. Porque não passa atrás. Ela está pagando como garantia.
O Salgueiro é garantido no hexagonal, né?
A Ponte Preta. A Ponte Preta vai ganhar mais no Paulistano que Sport Náutico Santos.
Só o Salgueiro é garantido.
Muito mais, inclusive.
O Central não está garantido. Apesar de ser...
Ganha muito mais, Cássio. A Ponte Preta ganha mais no Paulistão.
Muito mais.
O Gorila. Mudou de mascota um negócio desse, não foi? Inventaram um negócio, mas vai pegar não. É macaca.
A Ponte Preta ganha mais do que... Pronto. Esse exemplo é uma cipuada. É
3 milhões.
Assim, pra...
Agora, a cota da Ponte Preta no Paulistão agora, é 3 milhões.
Ela joga o Paulistão... se você quiser...
Então ela ganha os três somados. É. Mais do que os três somados.
Não. Mas a conta seria o seguinte. Você teria que somar a Copa... Porque o Pernambuco é mais curto também, né? Lembre-se. Sim. Aí você teria que somar com a cota da Copa do Nordeste. Que é 500 mil. Aí vamos supor que a do Salgueiro fosse pro Náutico. Que verde do Salgueiro fosse o Náutico. É, 3 milhões mais 1 milhão e meio. 4 milhões e meio. Os três juntos, tirando só a primeira fase de Copa do Nordeste, daria 4 milhões e meio. Não é muito mais do que a Ponte Preta ganha sozinho para jogar 19 rodadas de Paulista.
E ter dois ou três jogos transmitidos, a Ponte.
Ó, pra gente fechar...
PPV
de São Paulo são todos os jogos.
Ok. Verdade, isso é importante. Agora,
Sim, mas a questão da divisão, eu acho, veja... É injusto, mas não tanto, assim, porque, bicho, assim, quando a gente fala de nacional, de divisão, de você comparar Corinthians com Cruzeiro, com Sport, todos esses clubes
dão audiência. E isso
todos é clubes têm. O Pesqueira, o Belo Jardim, não tem audiência nenhuma.
Aí eu vou fazer talvez
a... E aí, como você falou, aí é doação. Porque Pesqueira Trazão não dá audiência pra ninguém.
É um clube que foi inaugurado da prefeitura, dois anos depois já está na primeira divisão. Cássio. Não pode. Eu também discordo com esse paralelo. Veja. Podia ser mais justo, claro que poderia ser mais justo, mas não é um paralelo simplesmente tá no papel, é igualzinho.
Recebe
20 milhões.
Lógico que não é.
2 milhões de torcedores.
Qual é a audiência do Porto?
Santa tem...
Hã? Qual a audiência do Porto?
Zero. Só o Central, inclusive.
É, então assim.
Não dá. Aí vou fazer outra pergunta. É justo Sport Náutico Santa ganhar a mesma coisa?
Isso eu acho interessante esse debate. Porque se você parar pra pensar, desde que eu entrei no jornal, uma das maiores discussões que eu sempre vi aqui foi a cota do Sport em relação aos rivais. Nesse momento atual, é claro que o Sport recebeu. Ah, que o Sport virou... Assim, tem uma falta de conhecimento que o Sport virou o maior campeão por causa das cotas. Bem, a cota chegou no segundo turno, em 97, o Sport já era o maior campeão pernambucano, bem à frente. Aliás, o Sport é o maior campeão pernambucano desde 1924, se eu não me engano. Mas quando chegou em 97...
Mas distanciou.
Sim. Distanciou,
Cássio.
Veja, calma, já era o maior campeão, já era campeão brasileiro, já era campeão local.
Sim,
veja,
ninguém diminuiu o Sport, não.
Eu sei,
mas houve outros.
Não, você está querendo dizer assim, que o Sport já continha títulos que os rivais ainda não têm. Ponto. Isso é só uma observação, mas que distanciou. Aí a gente vai para a mesma questão da empresa privada, como está aqui. A culpa do Sport ter cota não é do Sport. Se alguém tem que reclamar, não é reclamar do Sport, não. Eu acho que tem que reclamar da Globo. Veja, o Sport não bota o dinheiro em árvore, não. A Globo dá o dinheiro ao Sport. Se a Globo não quer que o Santa Cruz seja cotista ou que o Náutico seja cotista, eu acho que não dá para culpar o Sport disso, não. Eu não consigo
agora.
Outro momento, isso só no brasileiro, porque em todas as outras competições, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Pernambucano, todas são iguais. Agora, a única
Copa do Brasil depende de quem tiver na primeira divisão. Não,
Copa do Brasil e
Copa do Brasil o Sport é maior.
O Sport é maior porque é no ranking. É pro ranking.
Não, veja. Mas não é maior por ele, não é maior.
Sim,
não,
é maior por
não, pelo... É um critério técnico. Deve estar na primeira divisão, é grupo 2. Se cair pra terceira, é grupo 1.
Não é subjetivo, exato, não. É técnico.
É isso, então.
Sim, ok.
Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Pernambucano, idênticos. Há essa diferença no brasileiro. E assim, a queixa de tipo Sport ano que vem ganhar 35 e o Santa ganhar 25. Pro torcedor do Santa Cruz, é bronca, meu irmão. Tem 10 milhões a menos do que o Sport, você vê isso. Porra, a gente vai jogar a mesma divisão do que os caras, vai colocar tanto ou mais gente, a tendência até que bota mais gente na primeira divisão, essa volta do Santa Cruz na primeira divisão. Vai ter jogos transmitidos na televisão aberta. Um Santa e Corinthians aqui no Arruda, acho que vai ser o jogo aberto pra São Paulo, porque, pô, Arruda vai estar bonito, visualmente é legal. Então tem 10 milhões de diferença, um terço do que o outro ganha, é bronca. Agora, a culpa não pode ser... Eu não consigo enxergar a culpa do Sport.
Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi...
Eu acho que foi, sim.
Não, a pergunta foi... É justo que o Sport ganhe 950 mil e o Náutico ganhe 950 mil no estadual?
É o contrário disso aí. Isso é o torcedor do Sport reclamando. Se os outros reclamam...
Você sabe o número de audiência?
Considerando que a gente disse que o modelo mais justo é o modelo da Inglaterra, é injusto. É injusto eles negociarem em dólar.
Eu acho que sim. Eu acho que seria mais justo se houvesse uma divisão.
Exato.
Como você falou, Inglaterra, se fosse assim, por audiência. Como não há a divisão da audiência? O campeonato pernambucano, que é um campeonato muito deficitário, um campeonato que só existe pelos três clubes.
Exato.
Se você tirar qualquer um desses três clubes do campeonato, então assim,
concordo.
Então a cota, por isso, tem que ser igual. Se houver uma divisão de venda de pay-per-view que não há hoje, aí o Sport pode ganhar mais.
O pay-per-view é...
É bônus.
É bônus se você comprar o pay-per-view do Paulista e do Carioca.
Ah, se houver uma cota, uma diferenciação de cota de pay-per-view, o Sport vai ganhar mais, por, como o Cássio falou, mérito do Sport ter mais torcida, ou Santa Cruz, ou sei lá.
Não vai ser o Náutico, mas o Sport ou Santa Cruz.
Que seja mérito do clube. Agora, como não há...
Eu acho que o beneficiado é o Náutico.
Como é?
Eu também... Não, eu não
lembro. Mas aí é assim, mas
o Náutico é muito beneficiado na divisão
mas,
de cotas do
mas,
Pernambuco.
Mas, beneficiado... Nesse,
é por, quase olha, como o Botafogo nacionalmente.
Mas veja, é beneficiado por esse ponto de vista. Mas se você pegar o campeonato pernambucano, por mais que você tirar o Náutico do campeonato, há uma perda no campeonato.
Há uma perda.
Então, assim, por esse... Só
é
por
forma
isso,
de cuidar do campeonato.
Do campeonato. Se você tirar o Náutico, desvaloriza o campeonato. Então, o Náutico, por isso, merece receber a mesma cota.
Cuidado todo. E é por isso que eu falei que, na minha opinião, não se pode simplesmente traçar uma... Que existe... óbvio, gente. É óbvio que se um ganha 950, outro ganha quase nove vezes mais, ninguém está negando isso não. Mas não é simplesmente, não é um paralelo exato do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, não. Ó, no Pernambucano é assim, mas no Brasileiro é assado. Não, meu amigo, não é um paralelo, não são paralelos não, existe, o contexto é bem diferente. E esse de João se aplica muito, porque, por exemplo, se fosse o caso, tira o Flamengo e Corinthians do Brasileiro, tem campeonato, meu amigo, tem campeonato demais. Tanto tem campeonato que ele joga a segunda divisão, o Corinthians joga a segunda divisão.
E também vale para aquela questão... Do interior, que se você tirar o Pesqueira, o Bahia, não faz falta nenhuma. Então, assim, a cota pra ele tem que ser essa mesmo. Não,
eu acho que
pode ser um pouquinho mais justa, mas.
Mas o campeonato está muito enxuto também, né?
Os critérios deviam existir os mesmos. É lógico, é o que eu defendo plena. O que a gente defende pro brasileiro.
Vale.
Que eu defendo aqui, eles valem pra todos.
E aí seria mérito técnico. Porque
pro... é aí que eu vou chegar
na Copa do Nordeste?
É isso que eu vou chegar.
Que o Sport ganha. Sport Bahia ganha, vai ganhar a mesma coisa do que o Flamengo do Piauí.
É isso que eu cheguei. Na Copa do Nordeste.
Desculpa, Flamengo. Justamente, Piauí não ganha. O Pênis ganha. Diga.
O Flamengo não ganha nada.
Não ganha na primeira fase. Quem é o de Alagoas? É o Coruripe.
Coruripe, pronto. Eu fiz a pergunta do estadual, na verdade, pra chegar na Copa do Nordeste. No estadual, eu acho ok. Porque.
É um campeonato pequeno.
Aí você tá cuidando do todo. Né?
É um campeonato pequeno que só tem três atrações no campeonato.
Você tá cuidando do todo. Agora. A Copa do Nordeste é errado. Veja como ele mudou a regra.
Que é errado?
Porque, veja só.
Isso pode ser uma forma de equilibrar o campeonato.
Mas
é
aí,
Mas tem que ter o mínimo de...
Eu acho que...
Porque a Copa do Brasil... A Copa do Nordeste é semelhante à base ao brasileiro.
Exatamente.
Porque tem mais clubes grandes. Cada clube...
Aí, veja só.
Esporte,
Bahia, Santa Cruz, Ceará estão sendo prejudicados. Porque eu acho que eles são muito mais... A Copa do Nordeste aumentou o bolo esse ano financeiro.
Cresce todo ano. A premiação está em 14 milhões e 800 mil reais.
Pronto. Várias empresas estão patrocinando. Elas patrocinam por causa de quem?
Exatamente.
Do Coruripe ou do Bahia?
Aí é diferente.
Do Socorrense ou do Sport?
Vale para Flamengo e Corinthians?
Porque
de repente é brasileirão, Chevrolet, a Chevrolet fala, meu amigo, aí de repente...
Cássio, vale!
Mas aí, Cássio,
é isso que eu quero. Veja só, eu não quero em nenhum momento eu disse aqui que o Sport ganhar a mesma cota do Flamengo e Corinthians.
Não é.
Não é.
Mas o Sport,
mas não pode ser...
Bahia e Santa Cruz e Ceará não podem ganhar a mesma cota
exatamente,
do Socorrense.
Exatamente, Cássio.
Nem 8 ou 80.
A Copa do Nordeste...
A Copa do Nordeste...
A Copa do Nordeste é muito mais na brasileira.
Atrapalha os grandes.
Veja, a Copa do Nordeste...
se sacrificando para jogar a Copa do Nordeste para financiar time pequeno.
A Copa do Nordeste, concordo com o
Nordeste.
A Copa do Nordeste... Se assemelha mais ao brasileiro, por quê? Se você tirar, a próxima Copa do Nordeste não vai ter Náutico e Vitória, mas a Copa do Nordeste vai acontecer.
Vai acontecer.
Vai ter sucesso de público.
Perfeito.
Porque existem grandes clubes em outros estados que suprem a ausência de dois grandes clubes, Vitória e Náutico. No Pernambucano isso não acontece porque só existem os três. Se você tirar qualquer um, faz diferença. Por isso que a Copa do Nordeste se assemelha ao brasileiro. Porque no Brasil, você mesmo falou,
só
se você tirar o Corinthians,
a última vez,
a competição... É rentável do mesmo jeito.
Só com curiosidade, a última vez que o Pernambucano não teve nos grandes foi em 78 que o Sport saiu.
Em Canga, como é?
Em
pescoço leão, só Juba.
Só Juba, Canga não.
Canga não, essa frase é gigante.
Porque
Jarbas Guimarães.
Dizendo que o campeonato,
canga para a FPF sempre montar e ganhar.
Então é isso.
Aí, detalhe, o campeonato foi deficitário. Detalhe, deficitário para Santa e Náutico, para os outros times.
Todo mundo, pô.
E para o próprio Sport.
E só
o próprio Sport tem prejuízo.
Só para finalizar o raciocínio, eu acho que está chegando a hora. A Copa do Nordeste é maravilhosa. A Copa do Nordeste é maravilhosa. Só trouxe pontos positivos. Só trouxe pontos positivos para os clubes da região. Porém, está chegando a hora dos maiores times da região, os maiores times do Nordeste, endurecerem um pouco nessa questão da premiação.
E se o acordo não é justamente porque esses times sempre passam de fase?
Essa é a única... Porque ponto. Mas o Náutico cresceu, não passou e dançou. Não,
veja, o Náutico dançou, mas geralmente todos passam. E
certo, a premiação, o Sport passou na última.
E a premiação, premiação das fases cresceu bastante. Tanto que eu coloquei. Qualquer time, se não me engano, é R$900 mil. Quem passar, é isso mesmo, quem passar da primeira fase já fica com R$900 mil. Assim, você fazer o básico, o que o Socorrense não faz. Certo?
Certo.
Se o Corrente joga, vai ganhar o 500 mil, vai pra casa.
O Sport passou aperto, né?
Veja, mas sempre passou.
O Náutico não passou.
Vejam. E aí é bronca, mas os grandes sempre passam. E na hora que os grandes sempre passam, a diferença de cota já fica
mais. Mas eu acho que devia ter uma diferença já
na primeira fase. E outra coisa.
Da mesma forma que eu acho que o Piauí, coitado, tem que ter um
ano também acho, Piauí. Exatamente.
É aquele negócio, tu tá convidado à minha festa.
Tô chamando, questão de ouvinte até 2017.
Não, eu faço uma festa, chamo todo mundo, aí o Piauí quer pra cima, tu quer, agora paga tua passagem, tá tua bebida, sopa tua bebida.
O banheiro
tu não usa não, se tu usa ali o banheiro lá.
Como vai ter uma revisão do contrato até pra isso? Então é fundamental que também se ajuste um pouco a essa questão.
Esse programa, se o professor acabar agora, esse programa vive sozinho.
Muito bom.
Bom, chegou a hora de justificar o nosso Musicast. Vamos falar aí da Missão Impossível.
A Missão Impossível quase foi entrar em pauta isso.
Que Musicast? Eu não lembro desse Musicast.
Tá muito tempo. Olha só. Maestro, o Sport hoje... rodada que culminou com o título do Corinthians estava começando, se desenhou bonita para o Sport.
35ª.
A 35ª rodada, entretanto.
Não começou bonita, não começou péssima.
Se desenhou bonita, né?
Não. Ela começou péssima e depois a chance de recuperação era boa. Estava encaminhada para terminar muito boa, mas acabou tendo um revestress no final.
E virou então agora uma Missão Impossível.
Complicou demais. O São Paulo abriu 4 pontos em relação ao Sport, faltando 3 rodadas. Como o Sport não pode empatar com o São Paulo nesses 4 pontos, por causa dos critérios de desempate, o Sport teria menos vitórias em qualquer situação. Então, o São Paulo necessariamente só pode somar, no máximo, 4 pontos.
Em 9.
Porque aí o Sport ganharia 9, se ganhasse os seus 3, e tiraria 5 de diferença. O Sport não pode tirar 4, o Sport tem que tirar 5 de diferença. Ou seja, o São Paulo empatando 4, somando 4 pontos, seria basicamente o quê? Torcer para ele perder do Corinthians, aí você fala, no jogo onde vai ser entregue, já confirmado o troféu de Corinthians com todos os ingressos vendidos.
Itaquerão.
Mesmo em ritmo de festa.
O último jogo à vera do Corinthians.
Mesmo em ritmo de festa, você pode até, pô, o Corinthians tá campeão e tal, mas é improvável que os caras não joguem à vera. Não vão querer levar uma carimbada do São Paulo dentro de casa.
É a vera.
Então, beleza, aí você pode imaginar, pô. Tá, o São Paulo pode perder esse jogo. Precisaria de um empate em 2 jogos. E aí é bronca. E aí é bronca porque depois ele teria o Figueirense em casa. O Figueirense até brigando para não cair. Mas resta saber qual o São Paulo enfrentaria o Figueirense. Esse São Paulo que virou o jogo contra o Atlético Mineiro. Que nem estava jogando bem, mas perdia até os 29 do segundo tempo. Perdia de 2 ao Atlético. E em 15 minutos fez 4-2. E supondo que o São Paulo vença o Figueirense e leve essa agonia até a última rodada... Aí seria o Goiás no Serra Dourada.
Goiás praticamente morto.
Possivelmente morto. Pela tabela, na minha opinião, eu acho que o Goiás chega rebaixado na última rodada.
Morto, chega morto.
E aí, torcer pro Goiás morto. Não perder do São Paulo é muita...
E o São Paulo querendo.
E o São Paulo precisando é muito boa vontade. É bronco. Só para ter que ganhar o jogo, porque o empate tiraria ele. Então, assim...
A conta, os pontos ganhando todos os jogos.
Não, mas essa conta já existia. A conta do Sport não mudou.
A conta do Sport só existe com
os quatro. Essa conta do Sport não mudou. A bronca é para alcançar isso. Porque se tivesse sido empate.
A conta do Sport é meio Náutico lá atrás, né?
Do jeito que estava a rodada. Do jeito que estava a rodada.
Não atrás, não. Sábado passado.
Do jeito que estava a rodada, até o empate. Chegou a estar perdendo o jogo, na verdade. Aí era brilhante, porque ele podia até empatar. Mas quando ele estava com o empate, bastava a derrota para o Corinthians que o Sport passaria o São Paulo. Já nesse domingo, se vencer o Atlético Paranaense. O Internacional está um ponto na frente, mas a tabela do Internacional é muito chata. Vai ter um Grenal, depois pega na última rodada pega o Cruzeiro. Então, assim, a chance do Internacional empatar, porque um jogo é muito grande. O Internacional só não seria, se o Sport ganhar os três jogos, é, conta do Sport, lembrando. Para não passar, ser ultrapassado pelo Sport, o Internacional teria que ganhar os três. Além da bola
que não está demonstrando
exatamente,
nada.
Além da bola que não está tendo, cheio de desfalques, sem Valdívia, e precisa de um empate. Então, teoricamente, seria muito possível acontecer. O próprio Santos, que agora está a 3 pontos, o Santos precisa de 2 empates, porque para deixar de ganhar 4 pontos, que o Sport passaria, porque se o Sport empatar com o Santos, 3 pontos, também ficaria atrás. São possíveis esses pontos, porque vai jogar fora com o Coritiba, apesar de portões fechados, mas vindo uma vitória sobre o Goiás e precisando de um resultado positivo nessa briga contra o descenso, ainda tem um jogo contra o Vasco.
E o Santos com a cabeça na final da...
Esses dois jogos seriam...
Esse empate do Santos com o Flamengo já é meio sintomático.
Não, então... Então também, para você ver, então também seria possível passar o Santos. Na verdade, eu acho difícil o Sport ganhar os 3 jogos, para ser bem claro. Mas se isso acontecesse, a tendência hoje é o Sport terminar em 5º lugar, e não como G5. É terminar em 5º lugar com o São Paulo em 4º lugar.
Cássio, eu vou ser muito, muito sincero para você. Eu acho mais difícil não é o Sport vencer os 3 jogos, não. Eu vejo o Sport vencer os 3 jogos. Eu não vejo o São Paulo tropeçando...
Se ele não tropeçar contra o Corinthians, acabou. Acabou.
Eu não vejo São Paulo com essa quantidade de tropeços.
Não, existirá um
tropeço.
Jogo.
Não, é um tropeço.
Existirá um jogo. Não, assim, ele teria
que perder. Além do Corinthians.
Não, mas esse Corinthians está se contando esse jogo.
Exatamente.
Mas já se contava antes.
Certo, Cássio,
mas eu não vejo o São Paulo perdendo pontos para Figueirense e Goiás.
É um jogo, na verdade.
É um jogo.
Figueirense.
Na prática é.
Na prática é.
O do Goiás.
Está lutando. O time venceu a Ponte Preta ontem. Está lutando. Eu não acho que seja um resultado do outro planeta o Figueirense arrancar um empate. É provável ou não?
É difícil.
Olha só, eu diria que o São Paulo vai para 2 jogos. Aí, considerando que ele perca do Corinthians.
Seria na mesma. Detalhe: São Paulo e Figueirense seria na mesma hora de Sport Corinthians.
Então, considerando que ele perca do Corinthians, ele vai para o jogo do Figueirense com 30%. Digamos assim, 70-30 para ele. E se o Goiás estiver vivo. Ainda seria 70-30.
Mas daí é difícil.
É muito
aí,
difícil.
Já pega, o Galo na próxima rodada.
Aí é 90-10.
O Galo já deve chegar
morto. 90-10. Aí é lógico. Ah, o Sport vai mandar Mala Preta? Vai. Mas Mala Preta na Série A tem, é muito mais limitado o poder da Mala Preta na Série A.
Tecnicamente, fazer diferença.
Na Série B, o cara corre, se defende.
E só,
os times são ruins também.
E só explicando porque eu acho factível o Sport vencer os 3. Porque quando o Sport enfrentar o Corinthians, vai ser o time... B do Corinthians. O Corinthians já vai ter dado férias para o...
Ele quebrar o recorde do Cruzeiro, né?
Isso é pilha, só para torcedor e imprensa. Jogador não...
Tá não, né?
Tá não, pô. Jogador nem lembra disso. Esse negócio de tabu, não sei o quê, recorde, jogador não... Jogador só pensa em recorde quando é pessoal.
Quando é para clube, é no pessoal. Sobre essa campanha, supondo que o Sport pegasse um 5º lugar, mas fora da Libertadores... O Sport seria o
eu acho horrível isso.
Que entra nas. Eu acho que essa discussão acho que já pode entrar porque já está se tornando. Não iria à Sul-Americana depois de 3 anos, se isso acontecesse, com essa campanha. Com essa campanha, repito. Se perder um jogo, ganhar outro, aí vai ficar ali entre os 10 primeiros, seria a melhor campanha do clube nos pontos corridos e vai para a Sul-Americana. Mas se isso acontecer, nesse cenário que a gente está dizendo, com o São Paulo não tropeçando pelo Figueirense e o Goiás, o que é muito difícil de que ele tropece, o Sport seria. O 6º time do Brasil nas oitavas de final. Ele pularia 3 fases da Copa do Brasil.
Eu acho isso ruim.
Eu acho excelente.
Eu acho ruim só por um aspecto financeiro, porque ele perde as cotas, né?
Mas essa cota volta na premiação.
A cota das oitavas é muito alta. Beleza, ele não receberia...
Mas ele receberia da primeira fase, da segunda...
Sim, mas a diferença é do 5º pro 6º...
A da classificação do brasileiro, né?
Ele teria... Primeiro, ele ganharia muito mais dinheiro... É quase 1 milhão, pô. Ganha muito mais dinheiro que já... Isso Fred matou a pau agora. A diferença de ser 6 pro 5 é basicamente as 3 cotas. É. E tem mais. A cota de entrar nas oitavas de final é basicamente a soma das cotas das fases anteriores. Veja, você tá nas 3 fases não significa que você vai chegar às oitavas.
Chegar lá, você já tá garantido mas, lá.
Sem o risco não, de ter caído, claro, de cair pelo caminho, se você fizer as 3 né? E chegar nas oitavas, você soma tudo, beleza? Mas como tu tem essa garantia... Você estrear nas oitavas é a mesma coisa do que jogar as outras 3. Então, assim, financeiramente se equivaleria e tecnicamente eu acharia muito bom.
Eu não acho ruim.
Fred, a gente tem uma camisa do Sport pra sortear.
Camisa retrô, que a loja torcedor.
Certo.
Lançou a promoção.
Certo.
Bem interessante o seguinte: quem não ganhou, entre lá, lojatorcedor.com. A camisa tá com R$45 de desconto.
Ah, R$45. Não é por acaso, não, né?
Não é por acaso, não. Homenagem ao podcast é R$45 de desconto na camisa retrô do Sport, que é aquela.
Que é massa, por sinal.
É bonita com as faixas amarelas.
Não, mas eu pensei, deve ser ruim pra dar o troco, né? R$45, cara, se fosse nota 50, o cara dava o troco
não,
mais.
Na fácil. Camisa não é 45, não, é R$45 de desconto.
Não sei.
Venceu Vitor Impieri. Cinco,
né? Vitor Impieri.
Vitor Impieri, arroba Vitor Impieri. O nome. É um caso raro em que nome. E
tipo, perfil. Arroba Fred Figueiredo.
E esse escuta bem o podcast. Ele...
Verdade. É Vitor, parabéns, então, velho. Parabéns.
Agora, então, lembrando que. Tem a Isso ligou a camisa, foi?
Ele pega lá.
Agora
não é com a gente, não.
Ah, não vai ter aquela de. Então deu só. Bem, isso só vai pegar se ouvir também, né?
É verdade. Ah,
mas esse escuta. Não,
esse pode chamar no Twitter. A gente tá mais bonzinho atualmente. Mas ele escuta.
Ele escuta. Ele não é, no, o perfil dele não é a camisa do Sport Azul?
Não, aqui tá vermelho. Mas é porque ele tá usando o símbolo. Ele tá usando o símbolo do texto que o Sport lançou. Resistência, um texto que o Sport assinou hoje. E Celso, antes de passar pro coisa. Só acho que é importante ressaltar o erro do STJD.
Sim.
Pra gente não alongar demais o debate.
Parabéns aqui. Pela coluna, jovem.
É, exatamente. Eu recomendo, então, a leitura da coluna. A gente se estendeu demais no debate.
Isso.
Sobre cotas. Sobre...
Excelente. Do excelente. Um excelente debate.
Esse podcast. Esse podcast é orgânico, meu irmão.
Exatamente. Então, entrem lá.
Segue a vida dele.
Eu tô postando sempre agora na fanpage do... A gente tá tentando renascer a fanpage do podcast, que a gente tem muito Twitter e pouco Facebook, né?
Total.
Então, pra tentar animar, Cássio já bota os... compartilha os posts dele, eu tô agora colocando todo
alguns,
dia...
Alguns, não bota
todos,
não.
É, a coluna lá. E, assim, é um erro do STJD. Não, Sport punido. Assim, o STJD seguiu a regra muito, muito de forma... Não abriu os olhos pra realidade. Assim, foi muito fria, foi muito mecânica na decisão.
Foi burra.
Foi burra.
Foi burra.
Ela premiou a violência.
É.
Ela puniu quem está tentando ir na raiz da violência. E o STJD nunca consegue alcançar a raiz. Fica apenas...
A única coisa que não pode acontecer é que, com isso, o Sport esmoreça. Assim, tá, a gente está lutando, não adianta tudo nada.
Mas pode acontecer, né?
O que seria...
A gente vai torcer para que não aconteça, né?
O que seria a consequência da burrice.
Óbvio que é uma perda financeira gigante.
É.
E óbvio que é uma perda técnica.
Nesse jogo especificamente contra o Atlético, eu acho que a perda é mais técnica do que financeira.
Também acho. Mas assim, interfere.
Mas é uma perda, mas existe.
O Sport continua favorito? Continua. Por quê? Porque é um time melhor que o do Atlético. Não é muito melhor que o do Atlético. O Atlético é um bom time. Mas é um time melhor do que o do Atlético. E é um time com algum objetivo. Ainda que... A vitória de São Paulo tenta ter tornado esse objetivo mais distante. Não é hora de entregar, porque...
Ah, só sobre a mala, que vocês falaram do Goiás. Eventualmente, essa mala pode ser antecipada pelo Figueirense. Mesmo que o Figueirense jogue com objetivo... Tipo, ah, ele vai jogar por ele.
Acho que não é necessário, não.
Mas custa nada...
Olha só, falar também aqui um pouquinho de Série B. O Santa passou a semana inteira lá em Tu, treinando em decisão correta.
Inteira não, né?
É, mas levou, né? Antecipou a viagem para evitar aquele ruge-ruge de imprensa atrás de jogador, para fazer especial, para fazer caderno.
Até que a imprensa mal viaja, que hoje em dia vai...
Né?
Sim, beijo. A imprensa mal viaja, assim, ó, poucos viajam.
Ah, tá. Mas toma foi atrás.
A turma vai atrás. E aí, o Santa Cruz em Itu e, em princípio, com acesso bem encaminhado mesmo.
Assim,
né?
Eu vou dizer, eu vim falando isso em alguns podcasts. O Santa Cruz, eu disse isso antes, se o Santa Cruz ganhar do Botafogo, subiu. Então, eu vou manter, o Santa Cruz subiu. Não perde ponto pro Mogi Mirim. Então, o Santa Cruz...
É a mesma lógica de São Paulo e Goiás.
Vai pro Pori BBB, compre cerveja à vontade aí, que o jogo termina às que horas? 5 e...
16 e meia.
É, 18 e... É. Antes disso, pode caber, você vai ficar comemorando.
Tem até a promoção de Estela lá.
Já até. Aproveita a promoção de Estela. Não perde. Não perde ponto.
Não, é muito difícil.
Não vai perder ponto. Mojimirim, pô.
Eu acho que o Mojimirim vai fazer... Sabe circo... Acho que é circo chinês, né? Aquele que vai ficando um em cima do outro, né? Não, porque faz aquele...
Eu tô tentando entender.
Não, aquela cena que fica, sei lá, que vai...
Tipo a pirâmide,
né?
Certo.
A melhor tática pro Mojimirim é subir um em cima do outro, na frente da barra, e tentar fazer uma pirâmide.
Olha, torcedor do Santa Cruz tem dinheiro. A melhor coisa, ó, mesmo, o cara do Santa Cruz tem dinheiro, tá dinheiro sobrando, tá tranquilo. Era um joguinho bom pro cara aí. O cara vai, pega o avião, vai pra
só por um motivo, um lugar é muito ruim.
Meu irmão, não, veja, mas o cara tem acesso lá, meu irmão.
Ó, primeiro que o Novelli Júnior foi reformado nos últimos anos. Já foi um estádio muito safado.
Não foi o que foi pro Rio. Já curtiu, acabou de chegar pra
Itu, já curtiu, velho. Veja. Veja, Itu não é, não é casa de chapéu, não, velho. Itu é, é, Itu é 50 minutos, mas veja,
é, tudo bem, vai pra São Paulo, né?
Se eu não me engano, de São Paulo, são 102 quilômetros de Guarulhos. 102 quilômetros.
Aluga um carro em Guarulhos?
Não, ônibus, tem ônibus, leva lá, como tem aqui, meu irmão. São Paulo, tu acha que tem ônibus,
não. Itu, o cara traz, né? Lembra aquelas
colheres gigantes. Mas muita gente também vai descer em Campinas, que acho que é Viracopos o
nome. E vai de azul, né?
Eu tô em, é Viracopos o nome?
É.
Vai de azul. Mais perto ainda, se não me engano, fica 56 quilômetros. No instante chega. Então, assim, tem vidro, galera mobilizando, vai um voo fretado, 118 pessoas de Santa Cruz, outras tantas
comprando passagem. Vai ter mais torcida, muito mais torcida de Santa Cruz do que do Mogi lá, né?
Não vai ter torcida do Mogi.
Nenhuma, né?
Rapaz, eu chutaria... Considerando os torcedores de Santa que estão em São Paulo,
vai uma galera grande. 500,
eu acho que de 1.500 a 2.000 torcedores.
Não, se, ó, veja. Eu tô torcedor da.
1.500 a 2.000 torcedores?
Vai, pô. 1.500 torcedores. Em São Paulo.
Esporte jogou com o Morumbi, tinha 1.000. Aí vai, pô. A
torcida da que mora em São Paulo vai.
1.000 de lá. Não teve nenhum.
Mas teve um show de. Teve shows grandes nesse final de semana que o Esporte jogou em São Paulo. Teve Lollapalooza, eu acho. Teve alguma coisa grande lá que uniu.
Não,
que
mas
a turma aproveitou e...
Eu acho que tá se confundindo com o jogo do Rio de Janeiro contra o Vasco.
Teve no
do São Paulo também?
Teve show
no Rio, eu sei que teve isso.
Mas assim, repito, torcedor do Santa Cruz que mora em São Paulo ou torcedor do Santa Cruz que tem uma
vai grana, pra esse jogo?
Meu irmão, é o jogo, cara. O cara vai tranquilo, meu irmão, o cara vai.
Eu falei de 1.500 a 2.000, veja.
Se fosse outra cidade, eu até fosse Fortaleza...
Mas enfim.
Peraí, tu acha?
Eu acho uma viagem...
Não, não, peraí, o cara tá em São Paulo. O cara que mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, você acha que moram quantos torcedores do Santa Cruz dispostos a encarar 100 quilômetros?
Qualquer coisa que eu falar vai ser um chutômetro.
800 pessoas?
Quantas pessoas dão no jogo quando o Santa pega a Portuguesa?
Mas não é esse jogo, Fred.
Não, pô. Quero ter uma noção, pô. Dá uma noção.
Não sei, sei lá, não lembro a última vez que o Santa jogou com a Portuguesa, pô.
Ano
passado.
Ano passado? Eu pensei em.
Ano passado.
Jogou com a Portuguesa ano passado?
Jogou só voltando na Série B e caiu?
Eu pensei em 500 pessoas. De São Paulo.
Se já tem um voo fechado, já tem 600.
Então, eu acho que vão umas 500, 600 pessoas daqui. Talvez chegue em mil e pouco.
Isso é um detalhe.
Que o lugar é meio anticlima. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho um lugar anticlima.
Quando na casa da minha avó tinha uma colher gigante assim, lembrança de tudo.
Por qual motivo? Ô, João, por qual motivo? Só por curiosidade. Anticlímax por quê? Só por.
Pô, e tu, velho? Quanto Mogi, assim, meu irmão. O cara vai.
Muito melhor do que se fosse Mogi Mirim.
Não, melhor, concordo.
Mogi Mirim,
o cara só faz andar mais, né?
Eu não sei nem qual a distância exata, mas Mogi
é perto. Eu quero dizer o seguinte, quem foi pro Rio, achei o cara curtiu o Rio, final de semana é mais fácil convencer a mulher, levar menino, não sei o quê. Pronto, eu vou dar um exemplo, Eduardo, do Vilagem. Eu tava conversando com ele, ele foi pro Rio.
Foi
pro Rio, ele disse, e tu? Tininho já ligou pra ele, perguntou se ele ia no
Velho,
Rio.
É assim, eu discordo, foi pra mim. Goiânia, com todo respeito.
É bem melhor, né, pô?
Meu amigo, a turma foi pra ver o jogo.
Foi.
A galera foi
pra ver o jogo, pra fazer tudo igual
avião chegando. O avião volta 11 horas da noite, eu vou voltar de Santa, volta 11 da noite.
E tu não há dúvida, Assunção tem o que pra fazer?
Nada. Mas é, pelo menos é outro país, pô.
Não, o cara vai pelo jogo.
Vai pelo jogo, pô.
Eu sei que o cara vai pelo jogo.
E tá aí das suas cordas de você, pô.
Tá bom, e essa história também, perdendo tempo na
besteira. João, falar em discussão, os intrépidos André Campos e Paulo Henrique Guerra protagonizaram uma bela de uma discussão, né?
No Campos, Twitter. Eu só gostei, assim, foi por causa da questão do CT, né? Da categoria de base também entregue. Aí eu ficou discutindo com o outro. Aí o fatality de André Campos foi no final, né? Assim, que Paulo Henrique Guerra disse que era.
Já foi atleta, tinha sido atleta da base.
Atleta e tal. Aí André fez. Eu não lembro você como atleta, não. Eu lembro você como candidato a presidente do Náutico, que teve 10 votos. Foi maldade, ele teve mais de 10. Mas foi um fatal.
Mas o Náutico...
Mas assim, mas isso é a questão, assim... É o rancinho
político. Cada um com sua pá no Náutico, né?
É, o que eu acho é o seguinte, o Náutico...
A situação aí, é congênita. Cada um com a pá cavando mais o buraco.
É, exatamente. Porque assim...
E um jogando cal em cima.
Porque o Náutico não adianta falar de Série B, de Ré, porque já acabou o campeonato pro Náutico. É a questão política. Que... A gente já vem discutindo, eu já falei aqui em alguns programas que o ideal era não ter consenso, era não ter bate-chapa. Vai ter bate-chapa, e aí, uma chapa, por enquanto existem duas chapas colocadas à mesa, que é uma chapa chamada Vermelho de Luta, e outra chapa que é a chapa dos conselheiros, que é apoiada por ex-presidentes como André Campos, Ricardo Valor e tal, que é esqueci o nome do candidato, deu um branco. E existem essas duas chapas colocadas. O MTA não apresentou chapa ainda.
A única coisa que eu acho, assim, que nas redes sociais...
Já 13 de dezembro, né, João?
13 de dezembro é eleição. Já começou a... se degladiarem. A Vermelho de Luta, por exemplo, que se colocou com uma chapa que pregava a União, tá fazendo totalmente o inverso em comunidade do Náutico, de Facebook e tal. Então, assim, todo aquele clima de se unir pro Náutico, esse clima aí já foi pro Beleléu, já não existe. E que é uma pena, que é um erro que as pessoas que estão no Náutico, que pretendem gerir o Náutico nos próximos anos, não aprendem com os próprios erros. O Náutico é um clube que não tem lideranças, não tem tantas lideranças, e as poucas que tem são minadas por outras pessoas que querem ser lideranças, e ao invés de cada um se juntar, o que, é que a gente pode fazer junto para em prol do clube, continua se degladiando e como o Fred falou, cada um cavando um pouquinho e...
Eu acho que o cenário, a gente já falou no podcast passado, a gente, o João não estava, a gente até debateu mais o Náutico que a gente tinha projetado. A gente já falou assim, do caos financeiro do Náutico, do caos político, o que é mais grave para mim, da crise de identidade.
Tá, né? Tudo Náutico, lá no 188, né?
O Náutico tem uma crise institucional muito grave, muito séria, né? O relacionamento da torcida com o time, a aproximação está muito distante. E eu acho que essas eleições, de certa forma, elas representam um pouco isso. Eu acho que são nomes... Eu vejo as três chapas, que estão, uma do MTA, como o João falou...
Que não tem ainda... É
uma chapa sem nome...
Não, né? Nem tem chapa.
Então, exatamente. Não, você não tem a definição. Quando digo sem nome, é sem rosto, sem identidade, sem um candidato. Eu acho que são. Do que apareceu até agora e do que deve vir do MTA, até porque só esse fato de ser MTA já perde. Já sai.
Eu acho que o MTA sai. Tá,
assim, o Náutico vai para eleição. O Náutico vai para eleição sem. Com nomes muito. Muito. Quer dizer o seguinte: as grandes lideranças do Náutico estão se ausentando no momento crítico do clube. Eu acho que é preocupante, os candidatos estão sendo postos à mesa.
Estão aparecendo.
É. Eu acho que tudo bem que tem uma chapa que... Qual é o candidato que o vice...
A do Vermelho de Multa é Edno Melo, que é um empresário.
A outra.
Que eu particularmente não conhecia.
A outra.
E a outra é do Conselho Deliberativo, que é... que tem Ivan Brando como
você está fugindo do nome do...
Está fugindo, estou procurando aqui. Mas, enfim, assim, que é a chapa...
Que é a chapa, digamos assim, mais sólida, digamos assim. É a chapa de oposição mais forte. É a que tende a disputar com o MTA a eleição. Eu acho pouco. Eu acho que faltam nomes de peso. Eu acho que o momento da Náutico é muito delicado.
Isso reflete também um pouco do retrospecto recente do clube, né? A ausência de lideranças, assim.
E, assim, da frustração que o MTA deixou, sabe? A eleição passada foi uma eleição que mobilizou muito. A festa da vitória de Glauber foi muito forte. A gestão foi muito ruim. O cenário se agravou. Ele recebeu a herança maldita
de Paulo Vanderlei.
Paulo Vanderlei está deixando essa herança
para o seu sucessor.
Para quem vier.
Uma herança pior.
Agravada.
Certo.
Eu acho que eu não vou aqui. É a comparação muito difícil. Quem foi pior, Glauber ou certo. Paulo?
Agravada.
Mas.
Não melhorou.
Não melhorou. E se esperava algum avanço em alguma área. E não houve avanço em nenhuma área.
Marcos Freitas,
exatamente. Eu tava com
finalmente massa, lembrei Freitas. Aqui. Que é conselheiro. Que é um cara que. De pouco. Que não tem arestas com nenhum. Que assim. A escolha de Marcos Freitas foi justamente por isso. Por ser um cara.
Hoje é favorito, né?
Não dá pra dizer. Não dá pra dizer, assim. Porque é uma eleição muito... Como você falou, não tem nenhum nome, assim. Porque Marcos Freitas é muito conhecido internamente do Náutico, dos grupos...
Mas com o Ivan Brondi ali do lado, dá um peso.
É um cara
que... É a chapa de maior peso, pelo menos, pode ser assim dizer hoje.
E também por isso, que é um cara que não tem arestas. Ninguém é contra Marcos Freitas. A crítica que se faz a Marcos Freitas, a chapa de Marcos Freitas, é porque ele é apoiado por...
Os cardeais.
Por os cardeais, André Campos e tal. E que ainda existe uma resistência... Que eu, particularmente, eu acho desmedida a esses nomes. E a outra...
Ou pelo menos a todos desses nomes.
Alexandre Mendes. Qual é o posicionamento que Alexandre Mendes
está tendo? Alexandre está com o Vermelho de Luta, que é a chapa de Edno Melo, que eu praticamente não conhecia Edno Melo. Como, nem sabia, não conhecia. E Alexandre está com ele. A resistência que tem é porque... Aí é que está. Se coloca todo mundo no mesmo maraio, por exemplo. Se coloca Berilo Júnior e Paulo Vanderlei junto com André Campos... Junto com, não estão. Primeiro, deixa bem claro. André Campos e Berilo Júnior não sentam na mesma mesa. Um não fica de frente pro outro. Eles não se batem.
há muito tempo.
Então, ou assim, se batem, né?
No, mas no... foi um mérito do MTA, conseguiu convencer que...
Que os dois são unidos.
Que um não, núcleo,
e são, é. Pelo contrário, são inimigos. Não, não, um não... não então, é. E o MTA termina a sua gestão de forma, assim... Eu acho que... Eu, particularmente, e quem me conhece, me segue no Twitter, vê que eu...
A gente já
eu critico muito o MTA. Eu acho que o MTA, sinceramente, já deu.
João, a gente já tem gravado o último podcast com a reversão do... Com a reversão do mando de campo para a arena... No último já
tinha. Não, não tinha. Que foi mais. Que
só isso. Deixar. Não tinha então, né? Pronto. Ao menos isso. Porque a gente, desde o começo a gente falou aqui, meu amigo, não teria que estar muito bem respaldado. E essa gestão, com todo respeito, você não tem tanta confiança de que haveria tanto respaldo assim para uma decisão desse porte de, no último jogo comandante da gestão, colocar em risco
chega
um contrato.
Aqui as pessoas, o público?
Não interessa.
Não sei.
Assim. Veja, como também não daria tanta gente na vida. Nesse assim, momento, o que pra mim era mais importante, futuro, não colocar em risco uma quebra de contrato necessária.
Tanto é que o único advogado do. O Náutico tem o presidente e dois vices. O único que é advogado, não que é o cara mais sensato, que é Gustavo Ventura.
Que é quem pode equilibrar essa eleição.
Que é o cara mais sensato, ele simplesmente diz assim: não participei disso.
Eu acho que
ele
fez Gustavo questão. Ventura,
ele fez questão de dizer assim, não me queime como advogado.
Eu acho que se Gustavo Ventura entrar, e ele não quer entrar, ele seria o poder que tivesse essa eleição.
Ele é o único que sai ileso desse MTA, porque assim, aí eu vou dar minha opinião assim, o MTA pra mim já deu. O MTA não lançar candidato seria um ato de até covardia, mas
dos nomes até agora, assim...
Eu acho a eleição abaixo do que o Náutico precisa.
Meu amigo...
Muito abaixo.
Em relação à liderança, à capacidade de muito mudança, abaixo, de gestão, nenhum nome até agora você...
No próximo podcast a gente pode aprofundar mais, muito baixo. Só queria, para encerrar, lembrar o seguinte...
Deixa eu fazer o Pod Indica?
Então faça, que talvez seja a mesma coisa.
Pode Star Wars Battlefront? Não. Pod Indica vai ser final... Da Superliga, final da Superliga Nordeste.
Rafael, se a gente não falar, Rafael.
Mas eu vou.
Pulando pescoço.
Eu posso falar?
Fala aí.
Muito obrigado. Final da Superliga Nordeste de futebol americano vai ser domingo, dia 22 de novembro, próximo domingo, às 16 horas, na Arena Pernambuco. É o reencontro dos dois principais clubes de futebol americano do Nordeste. É uma rivalidade histórica. A gente já pode dizer que é uma rivalidade histórica. Onde o Mariners é o freguês. Né? Apesar de este ano estar melhor, ter feito uma campanha melhor.
Mas o jogo foi muito equilibrado, eu tive no jogo dos aflitos.
Finalzinho é que se decidiu, né? Na última campanha, no extra time já. A última campanha lá do Marinas.
Overtime,
exatamente. Mas enfim, aí vai ter o reencontro das duas principais forças do futebol americano do Nordeste. E é um evento, galera. Tô falando pra vocês. Se você tiver de bobeira.
Professor. Na hora que você fala, com todo respeito ao Marinas, mas com as duas principais forças do Nordeste, você acaba igualando uma situação que ainda está. Eu estava conversando com o Rafael, essa é a sexta edição, desde que se nacionalizou.
Mas eu não estou igualando, não. Estou dizendo que são as duas principais.
Sim, não, veja. Mas então, você fala as duas principais, você bota... A gente está no batalhão cristão na final. Não, só com a curiosidade. Aí você fala as duas principais forças, você vê...
Eu vou para essa
porra. Eu vou também. Eu vou.
Essa é a sexta. Repente, Rafael, onde é a torcida visitante?
Eu já garanti a pulseirinha da arquibancada central, inclusive.
Essa é a sexta edição. Eu estava conversando com o Rafael. O Spectre ganhou as 5. Ai, meu amigo.
Ah, vamos fazer
essa. Tá buscando o Hexa.
Vamos fazer o bolão?
É, bronco. Bora pro jogo?
Não, vou não.
Pro Spectros?
Vou não.
Mais Spectros,
é. Eu fui ano passado, tô sempre Marinho e perdeu.
Fechado com Marinas.
Bolão, Spectros.
Aumentou a chance do Marina consideravelmente.
Acho que
João Fã no passado.
Cuiabá, Arsenal. Se eu não me engano, é Cuiabá, Arsenal. Não, vai jogar com Coritiba Crocodiles lá na Centro-Sul. E vai quebrar o recorde de público do Marinas. Está com 10 mil ingressos vendidos para a Arena Pantanal.
10 mil ingressos vendidos?
Segundo o próprio Rafael. E o recorde, até hoje, o maior público continuou sendo a final do ano passado.
7 mil pessoas.
Mas, galera, indico demais o evento.
É demais.
Muito bacana. Se ganhar, a final nacional também seria na Arena Pernambuco.
Dia 13 de novembro, né? Ou de dezembro.
Já pensasse. Senhores, o podcast 189 vai chegando ao fim.
Eu vou.
Espero que vocês tenham gostado do nosso programa.
Se não gostou, não chegou até aqui, né?
Não chegou até aqui, certamente.
Vocês 8 que chegaram até aqui, obrigado.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.